Muito bom dia. Muito bom dia a todas e a todos. Em nome de Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, dou por iniciados os trabalhos desta sessão. Sr. Presidente, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues vai tomar a palavra.
Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sra. Provedora de Justiça, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Sra. Presidente do Mecanismo Nacional para a Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Minhas Senhoras e Meus Senhores, bem-vindos à Assembleia da República. Bem-vindos à sede de representação da vontade democrática de todos os portugueses. De todos, sem exceção. A igualdade e a não discriminação são valores há muito protegidos pela Constituição da República Portuguesa. O acesso à participação na vida em sociedade deve ser universal. A política de inclusão das pessoas com deficiência tem ganho saliência na orgânica dos governos e nas políticas públicas nas últimas décadas. É obrigação do Estado, em articulação com a sociedade civil, olhar em primeiro lugar para os grupos mais vulneráveis da sociedade, com respostas solidárias e eficazes, amigas das pessoas e das famílias. O combate cultural aos estereótipos é essencial. Os bons princípios são importantes, é por onde tudo começa, mas não chegam bons princípios. É necessário que tenham concretização prática no dia-a-dia das pessoas e das famílias. Isto é especialmente válido para as pessoas com deficiência. Deste ponto de vista, a aprovação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi um marco civilizacional incontornável, muito impulsionado pelas Nações Unidas, ao qual aderiram já países dos quatro cantos do mundo. Especialmente interessante foi o facto da Convenção vir acompanhada por um sistema de monitorização internacional da aplicação da Convenção, através da criação do Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Porque tão importante como a consagração dos princípios da inclusão é a sua concretização. Portugal subscreve orgulhosamente a Convenção e participou, aliás, ativamente na negociação multilateral da Convenção, quer ao nível das Nações Unidas, quer ao nível da União Europeia. Portugal participou não só ao nível do Estado, mas também ao nível das associações das pessoas com deficiência e suas famílias, cujo papel social nunca é demais enaltecer, e que eu queria saudar especialmente nesta ocasião, essas associações. Minhas senhoras e meus senhores, é para a Assembleia da República um privilégio poder acolher aqui hoje esta conferência, onde vai ser assinalado o primeiro aniversário da criação do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção. A Assembleia da República ratifica tratados e convenções internacionais em nome do Estado português. A Assembleia da República, além do poder legislativo, tem o poder e o dever de fiscalização da ação governativa e da implementação dos diplomas que aprova. É também disso que se trata aqui hoje, de prestar contas da maior importância para as funções da Assembleia da República e, genericamente, da maior importância para a sociedade portuguesa, pois é a partir da implementação no terreno das políticas de igualdade que se completa e aperfeiçoa a democracia de qualidade que todos desejamos. A todos desejo uma excelente conferência e um bom ano de trabalho em 2018. Muito obrigado pela vossa atenção e pela vossa presença. Tem agora a palavra a Presidente do Mecanismo Nacional para a Monitorização da Implementação da Convenção, muito amplo, sobre os direitos das pessoas com deficiência, Paula Campos Pinto. Faz favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, Excelentíssima Sra. Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Dra. Ana Sofia Antunes, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados, Excelentíssima Sra. Provedora de Justiça, Excelentíssimo Sr. Presidente do INR e demais entidades públicas aqui presentes, Excelentíssimos Senhores Dirigentes, Membros Associados e Técnicos de Organizações na Área da Deficiência, Caras e caros colegas, amigas e amigos. É com uma enorme emoção e sentido de responsabilidade que, em nome do Mecanismo Nacional de Monitorização da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, vos dou as boas-vindas também a esta conferência, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, as Respostas de Portugal, uma iniciativa conjunta da Assembleia da República e do MECDPD, a sigla, porque temos vindo a identificar este mecanismo com uma tão longa designação. Emoção porque a adesão por parte da sociedade civil ao nosso convite foi tão massiva, tão calorosa, tão imediata, que nos vimos forçados, por limitações de espaço, a encerrar as inscrições 3 dias depois de as termos aberto, deixando certamente insatisfeitos os muitos e muitas que não puderam e não conseguiram aqui estar, situação que nós profundamente lamentamos. Emoção ainda, porque não podemos deixar de interpretar este enorme entusiasmo como um fortíssimo indicador da vontade das pessoas com deficiência e das suas organizações de participarem, de construírem, de terem uma voz ativa, de se fazerem ouvir na promoção e defesa dos seus direitos de cidadania que a Convenção veio consagrar. E essa é, naturalmente, a grande responsabilidade que cabe também ao mecanismo. Esta conferência, já aqui foi dito esta manhã, surge na sequência do primeiro ano de atividade deste organismo, que iniciou funções em dezembro de 2016. E este primeiro ano não foi um ano fácil. Estabelecido por uma resolução do Conselho de Ministros de 2014, que definia o âmbito de atuação e a composição, a primeira reunião deste mecanismo só veio a concretizar-se 2 anos depois, em 2016. Cabe aqui lembrar que a criação de um mecanismo de monitorização não é uma opção ao critério dos Estados-parte. É uma obrigação que a própria Convenção impõe no seu artigo 33º. E dar cumprimento a esta obrigação não se traduz apenas no estabelecimento formal de um mecanismo, implica dotá-lo dos recursos humanos e financeiros indispensáveis para que ele possa desempenhar com dignidade a sua missão institucional. Implica reconhecer o seu papel de organismo de monitorização que acompanha a ação governativa e legislativa, zelando pela observância dos princípios e normas da Convenção. Não tem sido isto, no entanto, que tem acontecido. Até à data, o mecanismo encontra-se desprovido de meios próprios e, à exceção de um convite à pronúncia que nos foi dirigido pelo Grupo de Trabalho de Deficiência da Comissão de Trabalho e Segurança Social da Assembleia da República, nunca fomos diretamente solicitados para emitir pareceres sobre diplomas em elaboração em matérias relativas às pessoas com deficiência. Portugal não está a cumprir. No entanto, não cruzámos os braços. Definimos como objetivo estratégico para o primeiro ano de atividade erguer os alicerces que possibilitem um regular e adequado funcionamento do mecanismo. Para tal, dialogámos com entidades competentes e, respondendo ao que nos ia sendo solicitado, elaborámos uma proposta de novo regime jurídico, um plano de atividades, um orçamento. Estes documentos de trabalho, que apresentaremos com maior detalhe no último painel, preconizam a instalação do mecanismo na Assembleia da República, dotando da independência necessária, de acordo com os princípios de Paris, que vinculam organismos de proteção, promoção e monitorização de direitos humanos. No plano financeiro, propusemos ainda o estabelecimento de sinergias com diversos organismos, permitindo assim reduzir custos de funcionamento e estrutura. Mas porque se tratou de um ano de muito intensa produção legislativa na área da deficiência, não quisemos também deixar de refletir sobre as propostas que foram sendo colocadas em discussão pública e de enviar antecipadamente os nossos contributos. No relatório que hoje divulgamos, toda esta atividade está refletida. Perante o volumoso número de páginas, certamente muitos se interrogarão. Se foi possível fazer tudo isso nas condições que referem, por que razão reclamam por mais meios? Não é o conteúdo deste relatório a prova evidente de que, afinal, o modelo que a resolução do Conselho de Ministros tinha desenhado servia aos objetivos da Convenção? Quero aqui, de forma inequívoca e frontal, afirmar que não. Se muito foi feito, muito ficou por fazer. E se estamos convictas e convictos de que mais não poderíamos ter feito, temos também a plena consciência de que não foi possível concretizar em plenitude a nossa missão. Ponderámos por isso, e assumimo-lo publicamente, cessar funções. Mas as conversações entretanto desenvolvidas com os diferentes grupos parlamentares, a abertura e apoio que manifestaram às nossas propostas, fizeram-nos crer que uma solução é possível. E é nessa expectativa que estamos aqui e que estamos dispostas e dispostos a aguardar que num prazo razoável esta situação seja ultrapassada e o mecanismo possa, condignamente, exercer as funções para que foi criado. Entre o muito que ficou por fazer, saliento sobretudo a necessidade de desenvolver um diálogo estreito, continuado e próximo com as pessoas com deficiência e as suas organizações, que permita reconhecer e recolher as suas preocupações, necessidades e propostas, que permita que nos demos a conhecer e à Convenção, para que cada cidadão e cidadã, com ou sem deficiência, possa dar o seu contributo e se possa converter num agente ativo de promoção da Convenção e num guardião do cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência que ela consagra. Hoje, com a realização desta conferência, damos um primeiro passo nesse sentido, que esperamos poder repetir noutros momentos. Estamos muito gratos à Assembleia da República por se ter associado a este evento e pelo apoio que nos tem dispensado, sem o qual a realização desta conferência não teria sido possível. Acima de tudo, agradeço profundamente a presença de Vossa Excelência, Sr. Presidente, nesta sessão de abertura, pelo que ela dignifica e eleva a importância e visibilidade à temática dos direitos das pessoas com deficiência. Muito obrigada. Agradeço igualmente a presença da Sra. Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, que na primeira linha do Governo, e creio que muitas vezes nos bastidores, é certamente uma aliada neste combate. A toda a audiência, finalmente, agradeço de forma muito sentida a presença entusiástica pela mensagem de apoio e de força que ela nos transmite. Bem-ajam, bom trabalho.
Muito obrigado. E para encerrar esta sessão de abertura, se se pode dizer, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Cia Antunes. Por favor, Sra. Secretária de Estado.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Excelentíssima Sra. Provedora de Justiça, Excelentíssimos Srs. Deputados aqui presentes, Excelentíssimo Sr. Presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação, Excelentíssima Sra. Presidente do Mecanismo Nacional de Monitorização da implementação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, senhores dirigentes de organizações representativas das pessoas com deficiência, caros e caras, bom dia a todos. É um gosto poder estar hoje aqui e ver esta sala tão composta e ver que, de facto, as temáticas da inclusão das pessoas com deficiência estão na ordem do dia e têm, junto da respectiva população-alvo, um forte empenho e uma vontade de se fazerem representar e de estarem no sítio certo, à hora certa, para dizerem o que pensam e para saberem mais sobre aquela que é a luta pela concretização dos seus direitos. Luta que é sua, luta que é de todos nós. Cumprimos um ano, formalmente falando, do funcionamento do Mecanismo Nacional para a Monitorização da Implementação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Convenção que Portugal cedo ratificou e que tem feito, tem dado passos seguros no sentido da respectiva implementação, concretização. Estão cumpridos praticamente 2 anos desde a última avaliação, no caso a primeira e até agora a única, que Portugal, de que Portugal foi objeto por parte do Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência em Genebra. E devo dizer que dessa avaliação não nos devemos envergonhar. O relatório dessa mesma avaliação é público, certamente conhecido por muitos de vós. Relatório esse que apresenta os pontos em que devemos trabalhar nos próximos anos. Estamos já a trabalhar através da concretização de inúmeras medidas com vista a uma maior inclusão da população com deficiência. Exemplo disso são os inúmeros passos que temos dado nos últimos 2 anos nesta matéria. Mas, certamente, que para quem conhece este relatório, este não é um relatório que, na verdade, nos envergonhe. É um relatório em que Portugal demonstra que, sendo um país que não é de grande dimensão, é um país empenhado nesta temática, é um país onde a palavra inclusão tem um significado há longos anos, é um país onde a educação se tem tornado progressivamente cada vez mais inclusiva, incomparavelmente mais inclusiva do que aquilo que podemos dizer de muitos dos Estados-membros que connosco compõem a União Europeia. Um Estado onde os resultados em matéria de proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência estão amplamente legislados e onde passos seguros têm sido dados no sentido da respectiva concretização. É certo que muito trabalho há ainda por fazer. Governos sucessivos, com especial incidência o atual 21º Governo Constitucional, teve essa atenção na composição da sua orgânica e os últimos 2 anos demonstram que efetivamente tivemos a capacidade de concretizar medidas que serão fundamentais na promoção da inclusão da população com deficiência. Exemplo disso são, para além de outros, a criação da prestação social para a inclusão, bem como do modelo de apoio à vida independente, que estará disponível e será uma realidade para um conjunto significativo de pessoas com deficiência ainda durante este ano. É certo que aquilo que a Convenção dispõe não é uma opção, é um dever de todos nós e um dever de Portugal enquanto Estado. E um dever também é a criação desta estrutura, o Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o qual o atual governo procurou cumprir. E procurou cumprir utilizando os meios que tinha ao seu dispor. Quando criámos este mecanismo, fizemos-o por forma a promover do seu funcionamento junto do Instituto Nacional para a Reabilitação, dispensando-nos as condições de que dispunhamos para que pudessem reunir, ter o apoio logístico necessário e, de imediato, dispusemos a receber propostas para que conseguíssemos financiar atividades do núcleo, do mecanismo. Sabemos que estas não são as condições ideais. Contudo, outro tipo de condições de funcionamento que queremos ser impossíveis de criar não estão nas nossas mãos. E por isso acreditamos que seja possível, nos próximos tempos, encontrar um outro modelo de funcionamento que garanta ao núcleo, ao mecanismo, as condições de independência pelas quais lutam desde momentos da sua constituição e com as quais concordamos. Devo dizer, de todo modo, que aquilo que propusemos e a forma de funcionamento, não sendo a ideal, nunca visou, e penso que isso será integralmente reconhecido por qualquer membro do núcleo, qualquer tipo de intervenção no trabalho ou na avaliação, nas avaliações feitas por este núcleo, por parte do Instituto Nacional para a Reabilitação. Devo também reconhecer que, por alguma razão, nunca nos foi solicitado apoio financeiro para o desenvolvimento de qualquer iniciativa. Mas acredito que, com esta maior independência e tendo o núcleo condições para funcionar ao abrigo de outra estrutura, com orçamento próprio, estas limitações que ainda assim subsistem no funcionamento do mesmo serão superadas. E acredito pessoalmente, que será possível desenvolver um trabalho tão ou mais profícuo como aquele que tem vindo até aqui a ser desenvolvido. Tenho orgulho de ser portuguesa, tenho orgulho de reconhecer nas organizações aqui presentes hoje parceiros fundamentais no trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em prol da inclusão das pessoas com deficiência, de ver nessas organizações cada vez mais organizações representativas das pessoas com deficiência, onde a autorrepresentação não é uma miragem, mas sim um princípio que se procura aplicar com verdade, e estou também certa de que cada vez mais, e essa sala hoje é exemplo disso, temos pessoas com deficiência mais convictas e mais conscientes dos seus direitos. E por isso, efetivamente, Portugal se torna em cada dia um país onde a expressão "nada sobre nós sem nós" se torna cada vez mais real, mais verdade. Espero que estejamos juntos dentro de um ano e que tenhamos mais novidades, mais trabalho para vos mostrar no núcleo e que continuemos a contar entre o núcleo, entre o mecanismo e esta Secretaria de Estado, que tenho a honra de coordenar, com as melhores condições de trabalho e de parceria, como aconteceu até aqui. Obrigada a todos.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos então entrar no primeiro painel, Direitos das Pessoas com Deficiência, porque precisamos de uma convenção e peço, portanto, para substituírem os membros da mesa, a começar o moderador, Jorge Falcato, deputado pelo Bloco de Esquerda na Assembleia da República e membro do mecanismo, José Manuel Pureza, vice-presidente da Assembleia da República e membro da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Maria Lúcia Amaral, provedora de Justiça, Felipe Venado, vice-presidente do Mecanismo Nacional, e sejam bem-vindos a esta mesa para nos substituir. E muito obrigado e bom trabalho a todos.
Ora, bom dia a todos e a todas. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença, está uma ótima assistência. E por isso mesmo eu vou ser o mais rápido possível, porque acho que nós queremos também ouvir os contributos desse lado, de maneira que eu vou fazer uma moderação mínima e pedir aos intervenientes que fossem também o mais sucintos possível, para nós termos também tempo, já estamos atrasados mais de um quarto de hora, e termos tempo também de haver contributos desse lado, porque eu penso que a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência diz respeito às pessoas com deficiência, e eu gostaria de ter a participação das pessoas com deficiência na análise daquilo que é o tema também desta mesa, que é para que é que precisamos desta Convenção. Isso é muito importante nós sabermos e termos a consciência de não só do porquê, para que é que precisamos, mas quais são os nossos direitos e exercê-los também neste momento, depois do debate. Na mesa temos o José Manuel Pureza, que é vice-presidente da Assembleia da República e deputado do Bloco de Esquerda. Temos aqui à minha direita. Isto politicamente não quer dizer nada. À minha esquerda temos a doutora Maria Lúcia Amaral, que é a provedora de justiça. Muito obrigado pela sua presença. E o doutor Filipe Venade, que é vice-presidente do Mecanismo Nacional, e que eu gostaria de realçar o facto do Filipe, na semana passada, ter sido o primeiro surdo doutorado na área do direito. Eu agradecia uma salva de palmas para o Filipe. E passava de imediato a palavra ao José Manuel Pureza.
Bom dia. Muito bom dia. Naturalmente que agradeço o convite para estar aqui. É uma honra para mim, com toda a sinceridade. E quero fazer uma intervenção a título estritamente pessoal, portanto, sem qualquer envelope institucional daqueles que foram aqui referidos pela pessoa que hoje está pontualmente à minha esquerda, não servirá de exemplo para outros dias que se seguirão. A pergunta difícil é: para que é que precisamos de uma convenção? E farei uma abordagem em três pontos que procurarei sejam o mais rápido possível. Primeiro, estou muito convencido de que todas as lutas contra a discriminação, contra as discriminações, nos exigem, enquanto pessoas, enquanto sociedade, uma combinação sábia entre direito à igualdade e direito à diferença. E essa conjugação entre as duas lógicas é muito difícil, precisa de sabedoria, precisa de experiência, precisa de arrojo, e é muito difícil. Nesta matéria, eu creio que há uma frase de síntese muito densa que nos foi, enfim, dada por um colega meu, não aqui na Assembleia, mas na universidade onde trabalho, Boaventura de Sousa Santos. A frase é conhecida de muita gente, mas eu creio que ela faz todo o sentido nesta circunstância. Ele escreveu o seguinte: temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. E eu acho que esta frase em si mesma sintetiza aquilo que se exige de sabedoria para uma sociedade que quer abordar os direitos de todas as pessoas, independentemente da sua singularidade, mas tendo em conta a sua singularidade. Este é o ponto, precisamente. E, portanto, a luta contra as discriminações, contra todas as discriminações, é sempre uma luta pela igualdade e uma luta pela diferença ao mesmo tempo. E é isso que torna essas lutas difíceis e, ao mesmo tempo, fascinantes. E nisto bate um ponto essencial e passo ao segundo ponto da minha intervenção. É que o essencial disto é combinar sabiamente igualdade e diferença, mas sempre na perspectiva da efetivação dos direitos. Ou seja, é muito difícil, é muito exigente combinar igualdade e diferença para proclamar direitos. Mais difícil ainda, mais exigente ainda, é combinar igualdade e diferença para tornar esses direitos efetivos no dia-a-dia de todas as pessoas. Vou então ao segundo ponto. A Convenção, que tanto quanto eu conheço, a Convenção das Nações Unidas sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e o respectivo protocolo facultativo são um instrumento, a meu ver, muito inteligente desta mesma lógica de combinação entre igualdade e diferença. Na verdade, a Convenção, creio poder dizer assim, não cria, não inventa nenhum direito novo para além daqueles que estão consagrados em outros tratados internacionais sobre direitos humanos. Mas dá uma resposta, essa sim nova, à questão essencial, que é a de saber quais é que devem ser os direitos de diferença que são necessários para que a igualdade seja um facto. Perdoem o jogo de palavras, mas creio que o compreendem depois daquilo que disse anteriormente. Ou seja, quais é que são as condições para a efetivação dos direitos que estão consagrados internacionalmente para todas as pessoas, neste caso, as condições de efetividade para um grupo de pessoas, para uma comunidade que é justamente a das pessoas com deficiência. E, portanto, a importância da Convenção, a meu ver, é precisamente essa. É de que diante de direitos que são consagrados para toda a gente, esta Convenção vem dizer, e para este grupo específico, para que estes direitos sejam efetivos, é necessário, é obrigatório que se ponham em marcha políticas A, B, C e D, e essas são políticas de diferenciação positiva destas pessoas. Bom, o ponto de partida da Convenção é o de que a condição de pessoa com deficiente potencia em todos os países, sejam os países mais pobres, sejam os países mais ricos, mas a condição de pessoa com deficiência potencia muitas vulnerabilidades económicas, sociais e culturais de que as pessoas são sujeitos. E, portanto, é preciso atuar numa perspectiva de política de discriminação positiva destas mesmas pessoas. Como é que a Convenção o faz? Bom, não vou agora aqui entrar em detalhe, mas basicamente o que ela faz é amarrar os Estados, como se espera de uma boa Convenção Internacional, amarrar os Estados a comportamentos e a resultados. Tão simples e tão complicado quanto isto. Ou seja, basicamente o que a Convenção faz, como se espera de qualquer boa Convenção Internacional, é não ser um mero repositório de normas e de proclamações, mas ter mecanismos concretos para a efetivação dos direitos que ali estão consagrados. E, portanto, esta Convenção, como já aliás foi dito na cerimónia, na sessão de abertura, combina a proclamação de direitos com a criação de mecanismos concretos para a efetivação concreta desses mesmos direitos. O risco é sempre este, deixem-me só terminar este segundo ponto e passar ao terceiro, acho que o risco é sempre este, quer neste campo específico, quer noutros campos específicos e em todos os campos gerais. O risco é sempre o de a linguagem dos direitos humanos ser uma linguagem feita, produzida, a partir de um certo padrão de existência, que é o das pessoas com saúde, o das pessoas com autonomia, o das pessoas com capacidade de organização, o das pessoas com liberdade de expressão, o das pessoas com poder, o de um Estado que se comporta bem perante as pessoas. O risco é de que tudo isto seja dado como adquirido E quando alguma destas coisas não funciona, então a linguagem dos direitos humanos torna-se... Fica, a linguagem fica aflita, passa a expressão, não, isto não, a linguagem nunca fica aflita, mas enfim, pronto. Não funciona, não dá, porque lhe falha alguma coisa. Ora, o que, justamente porque o teste à efetividade dos direitos humanos é o teste das condições que não se reconhecem neste padrão. Os direitos humanos, para serem levados a sério e para serem a sério, funcionam ou têm que funcionar quando estamos diante de pessoas que não têm autonomia, diante de pessoas que não têm saúde, diante de Estados que não se portam bem com as pessoas, diante de pessoas ou de comunidades que não têm capacidade para se organizar, que não têm poder, é aí que a linguagem dos direitos humanos tem o seu hard test, o seu teste mais sério. E termino com um terceiro ponto. É que, portanto, como já perceberam, eu creio que o essencial da resposta a esta pergunta, para que é que precisamos de uma convenção, o essencial, do meu ponto de vista, está: precisamos de uma convenção porque ela é uma ferramenta, e é apenas isso, mas é muito isso, porque ela é uma ferramenta para garantir a efetividade, disse com as sílabazinhas todas autonomizadas, que é para se perceber a importância que isto tem, para a efetividade dos direitos de pessoas com deficiência. E é por isso que é tão importante, e é assim que eu quero terminar, é tão importante o mecanismo de aplicação desta Convenção. O mecanismo de aplicação nacional em articulação com o comitê criado pela Convenção. É aqui que reside a chave do sucesso desta Convenção. Ela é uma ferramenta para ela ser levada a sério como ferramenta útil para estas pessoas e para as sociedades em que estas pessoas vivem. Então é necessário que se dignifique o mais possível, que se criem as condições todas necessárias para que os mecanismos nacionais de aplicação se articulem bem, cumpram o seu trabalho, façam de maneira ótima, diria eu, o seu trabalho, em articulação com o comitê criado pela Convenção. Ora, nós olhamos para o relatório de avaliação de Portugal feito no 15º período de sessões do Comitê, portanto em 2016, que já foi aqui referido, e nós encontramos ali uma série de recomendações que são desafios de grande importância a um país como Portugal. E eu agora deixo de ser estritamente o cidadão José Manuel Pureza, não deixo de o ser, e também visto aqui agora a minha responsabilidade de deputado desta Assembleia da República. E olho para aquelas recomendações e verifico coisas tão importantes quanto, e agora cito, que é para não falhar, a revisão transversal e completa da legislação nacional e das políticas para as harmonizar com o artigo 1º da Convenção. Tarefa que está por cumprir, está sempre por cumprir, que temos vindo a cumprir. Está aqui ao meu lado esquerdo uma pessoa que se tem batido com outras pessoas nesta Assembleia da República justamente por essa tarefa. Vejo uma recomendação sobre aprovar rapidamente uma lei sobre acessibilidade, e vejo como isto é sempre um desafio que fica por cumprir e que temos que ir cumprindo o mais responsavelmente possível. E vejo, sobretudo, e com este é que eu quero terminar, esta recomendação: adotar uma estratégia nacional para a vida independente. E por aqui me fico, porque é demasiadamente importante e denso para darmos aqui sequência. E, finalmente, agora sim, adotar medidas para assegurar que o mecanismo de monitorização, mecanismo independente de monitorização, se ajuste plenamente aos princípios de Paris e assegure que o mecanismo dispõe de um financiamento adequado para desenvolver as suas funções e trabalhe em estrita consulta com as organizações de pessoas com deficiência. Esta recomendação só pode ser levada totalmente a sério e temos grandes esperanças que juntos, organizações, pessoas com deficiência, responsáveis por decisão política, juntemos esforços para que esta função essencial, que é a de garantir a efetividade dos direitos, se possa cumprir. Muito obrigado.
Muito obrigado. E dentro daquele princípio da moderação mínima, passo de imediato a palavra à Sra. Provedora. Muito obrigado.
Muito bom dia a todos e a todas. Eu agradeço muito o convite que me fizeram para estar aqui, porque eu sou provedora de justiça e a função que exerço tem tudo que ver com os motivos pelos quais nós hoje estamos reunidos. E por isso a minha presença aqui é, para mim, uma oportunidade de explicar várias coisas que justificam a minha função, mas também de contribuir para tentar responder a esta pergunta que é colocada: porque é que necessitamos de uma convenção? Eu vou responder a esta pergunta antecedendo-a de uma outra pergunta. Porque é que necessitamos de um provedor de justiça, no meu caso, para este mandato, uma provedora de justiça, e que relação é que isso tem sobre o tema que nos reúne, que é a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência? Eu agradeço estar aqui porque a razão de ser da existência, da minha existência como provedora de justiça, tem que ver, antes de mais, com a abertura aos direitos de todos os cidadãos e às suas queixas relativamente a atos do poder público, particularmente da administração, que sejam lesivos dos seus direitos, mas também tem que ver com o facto do provedor de justiça ser em Portugal a Instituição Nacional de Direitos Humanos. O que é que significa? Significa que é uma instituição nacional, um órgão do Estado, cuja existência se fundamenta numa competência básica: o ser vigilante relativamente ao cumprimento de todos os tratados internacionais, de todas as convenções internacionais de que Portugal seja parte e que digam respeito à proteção e tutela de direitos humanos. Se essa é a razão de ser da instituição que dirijo, compreendem que eu estou grata por me terem convidado para aqui estar. Ora bem, assim, nesta qualidade, eu tentarei responder à pergunta: porquê que no quadro do direito internacional de direitos humanos, que é sobretudo preenchido por convenções que protegem os direitos fundamentais das pessoas e que têm uma espécie de matriz, de mãe, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, porque é que nessa teia já apertada de textos aparece especificamente uma convenção, um instrumento de direito internacional especificamente sobre os direitos das pessoas com deficiência? A razão, para mim, é muito simples. Primeiro, há uma razão que eu diria teórica e depois há uma razão muito prática que se aplica ao nosso país. A razão dita teórica é esta: na matriz, na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, estão consagrados princípios que nos norteiam a todos e que são fundamentais para a organização da nossa vida coletiva e que, portanto, vinculam também o Estado português, que são, sobretudo, o princípio da não discriminação e o princípio da inclusão. Estes princípios valem transversalmente para toda a vida coletiva e, no que diz respeito às pessoas com deficiência, precisam de ser reafirmados. E dessa reafirmação, o direito internacional começou a preocupar-se. Começou a preocupar-se logo em 1999, há uma resolução nessa altura do Conselho de Europa a chamar a atenção para as imposições de não discriminação e de inclusão quanto aos chamados maiores incapazes, e depois em 2006 com esta Convenção da ONU de que estamos a falar. Quais são os princípios fundamentais que a norteiam? Primeiro, respeito pela dignidade da pessoa com deficiência. Este é o princípio básico. Segundo, proibição de discriminação. é a sua consequência lógica. Terceiro, promoção da participação plena na sociedade e da inclusão plena na sociedade, com promoção da participação de cada um na vida política e comunitária. Acesso a serviços públicos. Acesso à proteção social no âmbito da saúde, da educação, da habitação, da justiça. Acesso ao mercado de trabalho. São estes os princípios básicos que estruturam a Convenção. Eu penso, esta Convenção é aprovada pelas Nações Unidas não há muito tempo, eu penso que estes princípios já obrigariam a República Portuguesa, antes da Convenção existir, desde 76, por causa da Constituição da República. Eles já decorreriam daqui. O facto de agora decorrerem de um instrumento internacional só acentua a vinculação da República Portuguesa ao cumprimento pleno destes princípios. E como é que acentua? Acentua porque, sendo um instrumento internacional, este instrumento internacional prevê também meios internacionais de controlo sobre o grau e a intensidade com o qual a República Portuguesa se põe a par, em linha com o cumprimento destes princípios. E, portanto, este é um meio acrescido de vinculação para que estes valores sejam integralmente cumpridos pelo Estado português. E é neste contexto que este mecanismo, cujo nome é muito comprido e é muito difícil dizer em português porque há muitos anos seguidos, eu pelo menos tenho dificuldade, mecanismo de prevenção, como é que é? Portanto, abreviando, este mecanismo que todos nós conhecemos e que nos convocou para aqui estarmos, é uma decorrência desta fiscalização específica que o instrumento de direito internacional permite que exista e que é uma vinculação acrescida do Estado português. Para terminar, eu só direi que, como o Sr. Deputado José Manuel Pureza acabou de dizer, eu estou de acordo com ele, há muito trabalho a fazer no plano do direito português, daquilo que nós, os juristas, isto é uma linguagem muito específica, direito ordinário, isto é as leis, devem fazer para cumprirem plenamente estes princípios. Há ainda muita coisa a fazer. Por exemplo, os procedimentos, eu creio que os procedimentos legislativos recém-iniciados que visam rever a matéria muito, muito desatualizada dos regimes das inabilitações e das interdições têm que ver com isto. E a alteração desses regimes, que é a primeira preocupação da resolução do Conselho de Europa, do que vos falei há algum tempo, já no início desta minha intervenção, de 99, era a grande preocupação, a alteração desses regimes tem de ser feita tendo em linha de conta os vínculos que hoje impendem sobre o Estado português no domínio da tutela dos direitos das pessoas com deficiência. E a mim parece-me que, tendo em linha de conta a desadequação desse regime face a estas imposições, muito trabalho terá o legislador que fazer para os adequar. Portanto, aqui fica uma tarefa concreta. Era isto que eu vos queria dizer. Eu termino apenas com mais uma informação. Eu disse-vos no início que agradecia muito o facto de aqui estar, porque sou provedora de justiça e a minha existência como provedora de justiça tem aqui, nesta reunião, uma das suas mais profundas justificações. Também quero informar que, por isso mesmo, a provedoria de justiça tem uma competência específica em relação a pessoas, a cidadãos portadores de deficiência, a pessoas com deficiência, tem uma linha permanente para atendimento do que quer que seja quanto a problemas de pessoas com deficiências. E essa linha está em pleno funcionamento e nós temos meios ágeis para ouvir as pessoas e para contribuir tanto na medida das nossas possibilidades para a resolução dos seus problemas. Muito obrigada.
E passo a palavra ao Dr. Filipe Venado.
Bom dia a todos. Antes de mais, gostava de cumprimentar as pessoas que estão na mesa. Bom dia às pessoas que estão aqui presentes, senhores e senhoras presentes. Estou aqui enquanto vice-presidente do mecanismo, cargo do qual me orgulho muito. Acho que sou, enquanto pessoa surda, quero também ser um exemplo para as pessoas surdas, porque falamos de questões de deficiência e nós também nos incluímos nesta área, e portanto acho que é importante ter uma representatividade de todas as áreas. Estou aqui presente e vou falar um bocadinho e vou dar algumas respostas de alguns assuntos que são importantes. Gostava de vos dizer, antes de mais, que o Comitê das Nações Unidas e a Convenção das Nações Unidas zela pela efetividade dos direitos das pessoas com deficiência e pela sua implementação prática e, portanto, essa exigência é também trazida para o mecanismo, portanto, que faz a monitorização e perceber se, de facto, estes direitos e essa implementação dos direitos que estão consagrados na Convenção estão, de facto, a ser postos em prática. E é importante que isto seja compreendido, que as pessoas compreendam esta função do mecanismo, porque a implementação prática e efetiva dos direitos da pessoa com deficiência é feita em três níveis diferentes, e estes três níveis que estão em constante diálogo e que têm que estar os três em efetivas funções. Em primeiro lugar, naturalmente, o Comitê das Nações Unidas, portanto, que é a instituição a nível internacional responsável pela monitorização dos direitos da pessoa com deficiência consagrados na Convenção. O Comitê da ONU é o guardião máximo, portanto, destes direitos, da efetivação destes direitos, e é o sistema internacional que assegura a plena efetividade e implementação destes direitos e que são, de facto, regidos pelo princípio da subsidiariedade, que é importante ter também em conta. Como exemplo, temos também o protocolo facultativo que consagra que as pessoas, qualquer pessoa com deficiência, tem direito a fazer queixa diretamente ao Comitê da ONU, caso os seus direitos não sejam consagrados, caso haja alguma violação efetiva, algum desrespeito pela sua integridade, seja ela física, psicológica ou social, e portanto quando estes direitos não são postos em prática, quando a pessoa vê que os seus direitos não estão a ser zelados, pode fazer queixa diretamente a este Comitê Internacional. O que, em termos nacionais, se reflete no mecanismo. O mecanismo que, efetivamente, trabalha em colaboração também com o Comitê, deve fazê-lo para, em termos práticos, responder a estes direitos das pessoas. No segundo nível, temos, portanto, então, a nível nacional, passando do plano internacional para o nacional, temos um mecanismo que, em termos nacionais, e tal como está consagrado no artigo 33 da Convenção, diz que as pessoas e a função do mecanismo é, de facto, como todos vocês sabem, o mecanismo é responsável por trabalhar é uma instituição independente do governo parte, portanto do Estado parte, e que foi definido pela resolução de ministros número 68 do ano de 2014. Este processo de monitorização do mecanismo e em parceria com o Comitê das Nações Unidas, diz respeito, de facto, que toma uma atuação mais nacional e mais em termos um diálogo que é feito entre instituições e que estão tuteladas, todas elas, para que os direitos sejam consagrados. O mecanismo deve, efetivamente, corresponder àquilo que está a agir em conformidade com a Convenção e a jurisprudência de base diz respeito, de facto, a diferentes monitorizações que, a nível nacional, dizem respeito à implementação do que está consagrado na Convenção. A título de exemplo do mecanismo, podemos falar dos relatórios, portanto, que são feitos em simultâneo, ou os relatórios também que são feitos e entregues por parte do mecanismo à ONU e que são, também têm em conta aquilo, o trabalho e a atuação do nosso governo. O trabalho é sempre feito em parceria, como eu já disse, com o Comitê da ONU. O aconselhamento geral é a avaliação e todo o processo, todo o trabalho é feito em parceria e o mecanismo. Eu gostava de vos realçar estes três conceitos que servem de base ao trabalho do mecanismo, que temos e que são palavras importantes a ser destacadas: a proteção dos direitos que estão consagrados na Convenção; em segundo lugar, outra palavra fundamental, a promoção da implementação efetiva daquilo que está consagrado na Convenção, e portanto é o objetivo fulcral do mecanismo; e em terceiro lugar, em último lugar, mas não menos importante, a monitorização do cumprimento das atuações de todas tudo o que está consagrado na Convenção. Ao mesmo tempo, em simultâneo, é importante que as pessoas não se responsabilizem da responsabilidade que têm em fazer ver cumprir os direitos que estão consagrados na Constituição, e eu creio que o controle de convencionalidade das atuações ativas é fundamental e é algo pelo qual eu tenho muito, muito afeto. Este controle eu acho que é fundamental para que exista, pois só assim, só dessa forma se pode efetivar os direitos das pessoas. E eu não me canso de dizer o mesmo: a legislação tem que estar em conformidade com a Convenção, não é ao contrário, não é a Convenção que tem que ir ao encontro da legislação de cada país. E de destacar que esta monitorização da Convenção, da convencionalidade do que está descrito na Convenção, e portanto no artigo 4º, número 1, da alínea D da Convenção, o mecanismo é de facto uma organização de monitorização independente do Estado e que é responsável por fazer e que está consagrado no artigo 33. E de facto existem diferentes funções e trabalhamos com diferentes pessoas, como por exemplo o caso da provedora que está aqui presente. E é um exemplo claro do mecanismo, esta questão da obediência e de que as pessoas têm que seguir a implementação daquilo que deve ser e que está consagrado na Constituição, na Convenção. E é um ponto de facto de referência das funções do mecanismo. São três, e é, aliás, em terceiro nível, já vos falei dos dois primeiros, outro nível importante de atuação são de facto as pessoas com deficiência e as suas organizações representativas. Eu gostava mais uma vez de dizer, e de forma clara e objetiva, para todas as pessoas com deficiência que aqui estão, para todas as entidades e organizações que estão a representar as pessoas com deficiência: não podemos desistir dos nossos direitos, não podemos, e não podemos não querer fazer parte desta luta pelos nossos direitos. Porque vocês e nós, pessoas com deficiência, não podemos desistir. A Convenção é um documento extremamente importante que nos valoriza e que valoriza os nossos direitos. E nós, a Convenção e o protocolo facultativo são ferramentas fundamentais e poderosas para que nós tenhamos força e poder para lutar. E nós todos, enquanto pessoas com deficiência. E não há dúvidas sobre isso, que as pessoas com deficiência e os seus representantes, em termos organizacionais, têm um papel fulcral no que diz respeito à atitude. Deve ser uma atitude proativa, uma atitude de querer lutar e avançar e querer conquistar algo. As organizações representativas das pessoas com deficiência são a parede que ouve e que vê a realidade obscura que elas vivenciam, e portanto são elas que têm que dar exemplos daquilo que é desrespeitado, das dificuldades, dos obstáculos que as pessoas continuam a vivenciar no seu dia-a-dia. E as pessoas com deficiência são a base e são a base para que esta implementação possa de facto ser efetiva. É fundamental que as pessoas com deficiência e as suas organizações representativas tenham que ter uma atitude proativa, uma atitude de exigência e de zelo pelos seus direitos, pela defesa dos seus direitos, tanto a nível nacional, como a nível local ou como a nível rural, seja ele qual for, mas a participação tem que ser ativa, a exigência tem que ser feita, as pessoas com deficiência têm que dizer aquilo que sentem e aquilo que precisam, bem como as suas organizações representativas. porque nós não podemos ter as pernas trémulas quando queremos exigir aquilo que nos diz respeito e que temos direito. A implementação da Convenção é um direito para todos nós e a atitude tem que ser proativa e de diligência para com os nossos direitos. A função do mecanismo é também essa, é também de fiscalizar, por assim dizer, de monitorizar se de facto os direitos estão a ser tidos em contas e no artigo 4, na número 3 da Convenção, tal como está consagrado. Isto reportando-me a quê? Reportando-me à exigência que as pessoas com deficiência e que as organizações representativas devem ter nas decisões políticas, nas escolhas, sejam elas de índice público ou privado, mas estas... e que afetam de facto o dia-a-dia das pessoas, porque o Estado de parte não se pode desmembrar desta função que tem, não pode deixar de ter em conta os direitos das pessoas. Gostava mais uma vez de dizer que o mecanismo é também uma fonte de auscultação das pessoas com deficiência e das suas organizações representativas, porque o processo de implementação e de monitorização que está consagrado, mais uma vez digo, no artigo 33, diz que e refere que sem as pessoas, não se pode nada sobre as pessoas com deficiência sem as pessoas com deficiência. E, portanto, a participação ativa e a exigência de que as pessoas, vinda por parte das pessoas com deficiência, não deve ser esquecida nem posta para segundo plano. E, de facto, as pessoas podem apresentar queixas ao mecanismo, porque é um direito seu, podem relatar situações que não estejam em conformidade com aquilo que está consagrado na Convenção. E como eu já disse, o Comitê da ONU, o mecanismo, quer a nível nacional ou internacional, e portanto são estes organismos responsáveis e que não podem trabalhar de forma separada, são indivisíveis e que zelam pelo direito das pessoas. E como eu digo anteriormente, como eu já disse, esta é a bússola de monitorização e esta bússola tem que estar orientada para os direitos com que as pessoas e a defesa e os direitos têm que ser práticos e efetivos, não podem ser direitos teóricos e ilusórios. E este trabalho de articulação feito com o sistema e com as pessoas com o direito é uma prioridade e estes princípios devem ser tidos em conta e devem ser implementados na prática. E eu gostava de vos dizer em nome do mecanismo que isto, falando para as pessoas com deficiência e para as organizações representativas, que o mecanismo, nós estamos cá, temos que trabalhar em colaboração convosco e, portanto, nós somos uma possibilidade de zelar pelos vossos direitos e, portanto, o mecanismo quer promover este trabalho e quer trabalhar também em articulação com as pessoas com deficiência e com as entidades representativas. Ora, as organizações... devem zelar e exigir os vossos direitos junto do mecanismo e junto do próprio Estado. E, portanto, voltando à Convenção, a Convenção é um documento poderosíssimo, como já vos disse. E, portanto, não o podemos esquecer nem o podemos passar para o segundo plano. Estou mesmo a terminar a minha apresentação. Gostava apenas de mudar de papel e, portanto, deixar de ser o vice-presidente, mas falar enquanto Filipe Venado. Como já foi dito, eu a semana passada defendi a minha tese de doutoramento e obtive o meu grau. Isto para vos dizer aquilo que já tinha dito anteriormente, não podemos desistir e, portanto, obrigada por terem assistido e obrigada também em nome do mecanismo.
Ora, antes de passar para aí a palavra, eu gostava só de dizer duas coisinhas pequenas, que nós gostaríamos que não nos centrássemos muito na discussão em aspectos particulares, questões muito concretas, mas que as questões concretas fossem mais a ilustração daquilo que vocês terão a dizer sobre para que é que vos serve a Convenção, para que é que vos serve a existência do mecanismo, porque isso para nós é importante, que haja esta participação das organizações e das pessoas com deficiência também no reforço do papel do mecanismo. Por outro lado, eu diria, isto é só hoje não posso falar. Era que gostava só de dizer uma coisa. Quer dizer, a Convenção, uma das questões-chave da Convenção, quanto a mim, é, por um lado, ser baseada naquilo que é o modelo social da deficiência, quer dizer, no fundo, em que as pessoas, em que há a necessidade de alterações sociais para que as pessoas com deficiência consigam realmente ter uma vida plena, e por outro lado, que todas as políticas, tudo aquilo que se faz, que os governos decretam como políticas, ou os parlamentos, ou o que quer que seja, tem que contar com as pessoas com deficiência nas suas decisões. Isto está na Convenção. A Convenção é clara de que todas as políticas devem contar com a participação das pessoas com deficiência nas suas definições, na sua definição. E eu, para começar o debate, devolvia-vos e fazia-vos esta pergunta, que era: se vocês têm sentido que as políticas contam com a vossa opinião? Que as políticas que nós temos, que a realidade que nós temos, é resultado da vossa opinião, daquilo que vocês acham que é necessário ser feito ou não? E abria. Bem, faz favor.
Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria, em nome da ACAP, Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal, felicitar o mecanismo por esta iniciativa e, simultaneamente, agradecer à Assembleia da República, a Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, e a todos os intervenientes, tanto a Sra. Provedora de Justiça, a Sra. Secretária de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, o Sr. Presidente do INR, portanto, todos os senhores deputados, portanto, a disponibilidade que manifestaram para participarem nesta conferência, e bem assim, portanto, agradecer a presença do vastíssimo auditório. Posto isto, portanto, para que é que precisamos, portanto, de uma convenção que garanta os direitos das pessoas com deficiência? Para mim, numa análise muito superficial e muito ligeira, precisamos dessa convenção precisamente porque, portanto, os direitos das pessoas com deficiência não estarão suficientemente garantidos no nosso país, pese embora o facto de, nos últimos tempos, se ter vindo a assistir a uma dinamização daquilo que a intervenção das pessoas com deficiência e das suas organizações representativas, portanto, e também, portanto, temos que ser claros e temos que o dizer, quer da Assembleia da República, de todos os partidos, sem exceção, e do próprio Governo. A Sra. Secretária de Estado dizia há bocadinho que era para ela um orgulho poder trabalhar com as pessoas com deficiência e as suas organizações, e eu queria dizer-lhe também que, em nome da ACAPO, é para nós um orgulho que, portanto, possamos contar com uma Secretária de Estado para a inclusão das pessoas com deficiência, sendo ela uma pessoa com deficiência, conhecedora dos problemas, das dificuldades, porque passam todas as pessoas com deficiência. Isso é para nós muito importante e nós, deficientes visuais, estaremos com ela para lutar ao lado dela. Sabemos que não é fácil resolver todos os problemas de um momento para o outro, mas estaremos para lutar, estaremos para, aquilo que não estiver bem, para, portanto, podermos alertar e para podermos dar todo o nosso contributo, sempre numa perspectiva construtiva. relativamente ao mecanismo, naturalmente que para que ele possa exercer cabalmente a missão para que foi criado, tem que ter condições para poder funcionar. E aquilo de facto que se tem verificado é que essas condições não têm existido. Têm sido os membros integrantes desse mecanismo, todos sem exceção, portanto, uns representativos de organizações de pessoas com deficiência, outros de outras entidades, da Procuradoria de Justiça, da Assembleia da República e por aí fora, portanto, a trabalhar, portanto, a dar os seus contributos pessoais para que o mecanismo tenha conseguido, ao longo deste ano, como se verificará no relatório que irá ser apresentado, dizia eu, para que tenha conseguido emitir uma série de pareceres sobre matérias importantíssimas para as pessoas com deficiência. Desde logo, sobre o Decreto-Lei 3 de 2008, as alterações ao Decreto-Lei 3 de 2008 sobre a educação.
Bem, não gostava de interromper. Eu agradeço que as intervenções fazer mais coisas que é para podermos ter mais gente a falar.
Bem, eu vou terminar rapidamente, Sr. Deputado. Muito obrigado. Eu vou terminar rapidamente. Portanto, para dizer que esses pareceres emitidos foram efetivamente muito importantes e terão tido por parte das entidades alguma, enfim, terão tido algum sentido e terão contribuído para que efetivamente as pessoas com deficiência saiam dignificadas daí. Muito obrigado.
Passo a palavra ao Rodrigo. Rodrigo, eu já te conheço. Poder decido, se faz favor.
Vou honestamente tentar. Obrigado. Sr. Deputado Jorge Falcato, a todos os intervenientes na mesa, gostava só de começar por acrescentar aquilo que o Sr. Deputado Jorge Falcato disse no início da sua intervenção, que não só é importante o Filipe Venado ser a primeira pessoa surda que se doutorar-se em Portugal, como é particularmente importante que todo o seu percurso de investigação académica tenha sido feito na área da deficiência. Nada sobre nós sem nós é também isto, é trazer o tema da deficiência por palavras próprias ao ambiente de reflexão e de estudo da academia, enriquecendo a academia com a experiência que ele, como outras pessoas melhor do que ninguém, pode trazer e com a qual pode enriquecer a academia. E por isso é também de saudar não só o facto de se ter doutorado, mas de ter escolhido esta matéria. Para que serve a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência no nosso dia-a-dia? Muito aqui se falou, e há dois ou três aspectos que eu achava útil termos em conta. É que a Convenção, que segundo a Constituição tem um valor mais forte do que as leis, e por isso mesmo deve ser também respeitada pela Constituição, é ela própria, como foi dito, como que um catálogo de interpretação daquilo que são os direitos consagrados na Declaração Universal dos Direitos do Homem. E isso implica como, digamos assim, interpretação ou aplicação prática às pessoas com deficiência, que a Convenção tem que ser observada não só na elaboração, mas também na aplicação das leis. E isto é um desafio muito grande, porque nós vemos que cada vez mais, quer a administração pública, quer o próprio Poder Judicial, que também são funções do Estado, têm que conhecer a Convenção e têm que a utilizar como auxiliar de interpretação e de aplicação das leis. Isto implica também para os cidadãos terem a noção de que a Convenção, não consagrando direitos novos, diz, sim, o teu direito também abrange isto. Isso significa que a Convenção me vai valer de tudo e mais alguma coisa? Instintivamente ou instantaneamente, não. Porque é a sociedade que aplica leis e porque a aplicação da lei é ela própria feita num espaço de conflito, como é normal na justiça. Mas é importante saber que a Convenção me cria uma trincheira onde eu me posso defender. E nesta sociedade, onde é tão fácil esperar que se carregue no botão e que alguém aplique uma lei, é bom saber que tenho uma Convenção que me permite estar lá atrás, perdoem-me a imagem bélica, lá atrás, armado e com um escudo e com algumas defesas, a dizer, quando aplicarem esta lei, quando pensarem esta norma, não se fiquem na letra. pensem que também há a convenção e pensem que isto também tem que ter conclusões práticas e consequências práticas. E este é o desafio para todas as pessoas. Não olhar apenas para o que lhes é dito, mas olhar para aquilo que também a convenção prevê e olhar para as realizações. Porque foi assim que Martin Luther King conseguiu a consagração de uma série de direitos. Porque foi assim que vários movimentos nos anos 60, 70, 80 e mais recentemente têm conseguido a consagração de vários direitos. Porque foi assim que a academia se começou a interessar por este tipo de fenómenos e tão ausente está o estudo da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da área do direito público, por exemplo, em Portugal. E tão ausente da reflexão académica. E tão ausente da vida das pessoas. É por isto que nós temos que lutar e é por isso que nos temos que envolver. E se outro contributo não pudermos dar, pelo menos reflitamos neste exemplo que vos deixo, vindo do tempo que tive, em que tive a sorte de dar algumas ações de sensibilização em países africanos de língua oficial portuguesa sobre a Convenção das Nações Unidas. E numa altura perguntava-se a quem tinha estado num workshop desses no ano anterior qual é que era a grande diferença. E a pessoa contava, era uma pessoa cega, e a pessoa contava este exemplo. E na província de Angola, onde ela reside, bem longe do centro financeiro de Luanda, no banco onde ela foi, diziam-lhe que ela não podia ter uma conta aberta e precisava de alguém que a representasse e que validasse os atos que ela praticava e o dinheiro que ela movimentava. E a conversa, isto foi um feliz acaso, mas isto mostra a necessidade de alterarmos a mentalidade e a importância de o alterarmos. A pessoa disse ao empregado, na altura de uma dependência bancária no meio de uma província de Angola, não, desculpe, isso não pode ser assim. Porque Angola ratificou a Convenção das Nações Unidas dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E ao abrigo dessa convenção eu tenho o direito de exercer as minhas responsabilidades por mim. Porque eu sou capaz de o fazer. E vocês não podem fazer isso se não houver uma lei que vos permita fazer isso. E acabaram por chamar o gerente e a coisa acabou por ser resolvida e ela assinou o seu contrato de conta bancária. Meus senhores, estamos tão longe disto em Portugal que ao mesmo tempo estamos perigosamente perto de todos precisarmos da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Rodrigo. Obrigado.
Obrigado. Eu sou morador, mas de vez em quando apetece-me dizer umas coisas. Eu lembro que em Portugal há cegos que continuam a não conseguir abrir contas bancárias. Tem a palavra Helena.
Penso que me conseguia fazer ouvir. Bom dia, o meu nome é Helena Lagartinho e sou cuidadora informal de duas jovens portadoras, não portadoras não, não transportam nada, duas jovens com paralisia cerebral. A convenção, quanto a mim, está de parabéns, claro que sim, faz o possível, mas penso que se esquece e tem-se vindo sucessivos governos sempre a esquecer. E já se falámos aqui de organizações, mas não se falou aqui dos pais cuidadores. Daqueles que deram, como eu, 22 anos de vida em prol das minhas filhas, que estão no terceiro ano da faculdade e que não têm o direito a subsídio algum. Quero também lembrar que os jovens com a idade inferior a 16 anos foram completamente esquecidos nas novas leis que surgiram. A PSI não contempla esses jovens. E quero, por fim, dizer o que é que a Convenção acha daqueles pais que não querem institucionalizar os filhos, como eu não quis, como eu sempre cuidei das minhas e só assim me orgulho de estar na faculdade, porque se estivessem numa organização, fosse ela qual fosse, não estariam. E isso eu desafio aqui a dizer-me quem é que está numa instituição com paralisia cerebral severa no terceiro ano de faculdade, com 22 anos, e o que é que a Convenção pensa fazer por estes pais. É só. Muito obrigada.
Isso. Só aguardar um bocadinho. Não, mas ainda é melhor, é por causa da gravação.
Obrigada. E queria... queria lançar um desafio aqui ao mecanismo. Nós, enquanto pais, eu tenho também uma associação, a minha filha tem trissomia 21, há 5 associações de trissomia 21 em todo o país, nenhuma delas está representada no mecanismo, nas associações de pais. Portanto, eu lançava o desafio de nós, enquanto pais, enquanto associações de pais que estamos no terreno, que não queremos institucionalizar, como aquela mãe falou ali, de podermos dar os nossos contributos. Estamos no terreno, temos trabalho feito e desenvolvido, vamos ao cinema com os nossos filhos, não está acessível, preenchemos o livro de reclamações, passará a estar. E um breve resumo, e também partilhar convosco algumas ideias que tenho. Nós começamos pela intervenção precoce. Começando pela intervenção precoce, um mecanismo excelente que não funciona muitas vezes. Porquê? 3 ministérios, o Ministério da Educação continua sem grupo de recrutamento para a intervenção precoce, o Ministério da Educação. Ou seja, isto implica que haja pais que estejam à espera indefinidamente que chegue o professor de educação especial para o seu filho. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de atitude, porque os que chegam muitas vezes nem sequer têm formação, têm educação especial, mas não têm a educação de infância. A primeira filha que trabalhou com a minha filha tinha, era formação de base, economia. Portanto, quando não gostam deles, pequeninos, fofinhos, quando crescem a coisa complica-se. Continuamos. Chegamos à escola. Na escola, a escola diz não temos dinheiro para os apoios. Mas depois continuamos a ver instituições, falamos de escola inclusive, e continuamos com instituições com valência educativa. Se calhar era melhor redefinir os apoios e pensar se é escola inclusiva, os apoios devem estar na escola. Pensemos que as crianças que estão na escola, nas unidades de multideficiência, os pais não têm férias de acordo com o calendário escolar, tem que haver solução, porque ninguém tem, como já dissemos, 15 dias de férias na Páscoa, etc. E não há quem depois se possa ocupar daquelas crianças naqueles tempos livres. É possível fazer nas nossas escolas férias para todos. E estou-vos a falar de que implementei o projeto Escola para Todos no agrupamento de escolas de Alcobaça, o maior agrupamento do país, são 5 mil alunos, 1.200 alunos têm e continuam a ter férias para todos. Qualquer criança, independentemente do seu grau de funcionalidade, pode entrar na escola às 7 da manhã e sair às 7 da tarde. Depois continuamos pela universidade e pelo tanto que se falou, ainda agora saíram as resoluções de adaptação dos alunos com deficiência no ensino superior. Continuamos sem resposta para as pessoas que têm deficiência intelectual. Portanto, para todos, não sei, parece um bocado a democracia grega. Era uma democracia imperfeita, as mulheres, os metecs, etc., não poderiam votar. Tudo isto está um bocadinho cheio de imperfeições e continuamos para a vida independente e por todos esses apoios, também só para alguns. Eu sou também presidente de uma associação que não é IPSS, portanto não temos qualquer tipo de subsídio, mas também acho que não há almoços grátis. Gostaríamos de dar a nossa participação, gostaríamos muito de poder participar e dizer a convenção é ótima, é excelente. Eu sou professora de Ciências Físico-Químicas e temos aulas teóricas, práticas e teórico-práticas. Agora, passaremos à prática. Uma coisa muito importante, que não sei se as pessoas que estão aqui sabem, uma pessoa que tenha dívidas às finanças e à segurança social não pode pedir ajudas técnicas para o seu filho. Isto foi revisto para os alunos bolseiros e muito bem. As crianças com deficiência voltaram a ficar de fora. Como é que nós podemos falar em igualdade? É fácil, é tão fácil como foi para os outros. E muitas vezes, como vos disse, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de atitude. Estamos e estaremos sempre disponíveis para estar do lado da solução. E, portanto, sempre que a convenção solicitar, é só dizer. É tudo. Obrigada.
Obrigado. Eu vou prolongar esta mesa mais um quarto de hora. Não? Então tem que acabar já. 5 minutos. Eu estou a pedir a autorização aqui à minha presidente. 5 minutos. 5 minutos já não dá para inscrever mais gente. Desculpem lá. tenho a senhora ali atrás.
Bom dia a todos. Também sou cuidadora, como as duas senhoras que acabaram de falar, e o meu contributo vai muito ao encontro do que acabou de dizer. E dirijo-me muito concretamente à nossa Secretária de Estado para a Inclusão, quando falava no início que Portugal está cada vez mais inclusivo. A exclusão começa em muito tenra idade. Eu tenho um filho de 3 anos, com uma deficiência motora grave. Eu não posso deixar o meu filho na creche cedo, porque não há pessoal, todas as restrições em termos de financiamento acabam por ir bater sempre ao mesmo, não há recursos humanos que possam salvaguardar a segurança e a qualidade e a dignidade destas crianças nas creches. Vou de encontro também às equipas de intervenção precoce, que não sei se têm este conhecimento, mas a maioria das crianças estão a ser colocadas em vigilância, o mesmo que será dizer que não têm qualquer tipo de intervenção, nem terapeuta em termos de fisioterapias e outras técnicas, mas também em termos de educação especial. Os educadores, efetivamente, que estão a ser colocados nas escolas da equipa de intervenção precoce não têm formação. A primeira educadora que o meu filho teve era formada em geologia e era a primeira vez que tinha uma criança com paralisia cerebral. E enfim, e viemos por aí afora e falo-vos também das ajudas técnicas. O mecanismo deveria ter esta preocupação em termos das ajudas técnicas. Parece-me a mim inconcebível que empresas no nosso país solicitem 5.400 € por uma cadeira que vai de encontro às necessidades diárias de uma criança apenas para locomoção, parece-me que não será uma coisa muito importante, pelos vistos, 5.400 €, uma cadeira que não é elétrica, que não tem GPS, que não tem nada, é uma cadeira onde a criança se possa mover, onde a criança possa comer com segurança sem se engasgar, tudo vai assim aos milhares. Falo-vos também dos condicionamentos financeiros que existem. Há pouco o Dr. José Manuel Pureza falava, e muito bem, do direito à igualdade e ao direito pela diferença. Falo também do direito à equidade. Parece-me que há aqui várias situações em termos de equidade que não estão a ser alocadas nos devidos termos. Muito obrigada.
Ora bem, nós temos que encerrar este painel agora. Eu não sei se os meus colegas de mesa se querem acrescentar alguma coisa ou não. Não? Só para quem está inscrito, é que no painel seguinte... Sim, eu sei. No painel seguinte vai haver outro espaço para debate, de maneira que ainda há esperança que possam intervir. Eu sei. Toda a gente tem muita coisa interessante para dizer. As pessoas que realmente... Passa a palavra ao Filipe.
É muito rápido. Estou? É muito rápido aquilo que eu vou dizer, portanto, não é. Eu queria apenas dizer que estive aqui atenta às vossas preocupações e, enquanto vice-presidente do membro do mecanismo, falha da intérprete, gostava apenas de dizer que nós vamos ao encontro, de facto, das necessidades das pessoas com deficiência, não distinguimos as deficiências. Eu, enquanto pessoa surda, sou também uma pessoa que luto pelos direitos de outras pessoas com outra deficiência, isto falando da senhora que estava ao fundo e que mostrou as suas preocupações, e portanto o mecanismo está aberto a todos vós. Eu, enquanto representante, digo aqui à vossa frente, creio que irá em breve ser criada uma comissão de aconselhamento e portanto o trabalho está em curso. Portanto, não percamos as esperanças que as coisas irão melhorar. Mas, de facto, todas as pessoas com deficiência e todos os representantes são bem-vindos ao mecanismo. Nós temos representatividade das pessoas também e não estamos aqui a defender interesses particulares. Estamos a falar no geral e tendo sempre por base a convenção. Era isto apenas.
Só reforçar muito rapidamente aquilo que o Filipe disse. Não sei se a ideia passou muito bem, é que nós, no mecanismo, a tal projeto que nós queremos consolidar, que prevê financiamento, que prevê uma série de coisas, Há uma questão que nós introduzimos que não estava prevista no tal resolução do Conselho de Ministros que instituiu o mecanismo, que é a existência do Conselho Consultivo, de maneira a que exista a participação de muito mais associações e pessoas com deficiência, porque achamos que este modelo é restritivo e achamos que esta, a função do mecanismo é exatamente também interagir com a comunidade das pessoas com deficiência e, por isso, fazemos a proposta, que irá, em princípio, ser votada na Assembleia, de acrescentar ao mecanismo um conselho consultivo. Muito obrigado e bom dia. Pronto, vamos fazer meia hora de intervalo. Há ali qualquer coisinha para comer e para beber.
Então, bem-vindos de volta. Nós vamos começar, para não perder muito tempo. Eu acho que é importante lembrar-vos a todos que vamos ter espaço para debate. Tanto o Miguel como a Paula vão tentar não ser muito extensivos, portanto vão tentar ser rápidos, para que realmente haja espaço para debate, porque é evidente que há muita sede de colocar questões. Portanto, este painel em que vão ser apresentados os resultados do primeiro ano de trabalho do mecanismo, é composto pela Paula Campos Pinto, que é a presidente do mecanismo, e pelo Miguel Coelho, que faz parte da Provedoria da Justiça e que é também membro do mecanismo. Eu não me vou alongar, portanto vou passar já a palavra à Paula. Faz-te primeiro, à Paula.
Então, de novo, muito bom dia a todas e a todos. A nossa intervenção vai... vai ser o mais sucinta e breve possível, porque queremos realmente, como já aqui foi dito, reservar o espaço amplo para o debate. Não queremos é não cumprir o tempo. E estes são os tópicos que nós iremos abordar. Como é que surge o mecanismo? Quais são as competências do mecanismo atuais, de acordo com a resolução que nos instituiu? Qual é a composição atual do mecanismo? E depois falaremos um bocadinho, então, mais em pormenor sobre as nossas atividades ao longo deste primeiro ano. E eu gostaria de começar por dizer que o mecanismo não é a convenção. A convenção define no seu artigo 33º, no ponto 2, que os Estados-parte devem, em conformidade com os seus sistemas, nomear ou estabelecer uma estrutura para promover, proteger e monitorizar a implementação da Convenção. Portanto, a Convenção contém um conjunto de normas sobre as mais diferentes áreas, da educação, do trabalho, da vida independente, da saúde, da reabilitação, enfim, em muitas áreas tem um normativo que define aquilo que são as medidas que os Estados-parte devem implementar. E quando chega aqui ao artigo 33º, diz também a obrigação do Estado-parte criar um mecanismo que possa acompanhar a implementação da Convenção. E nós somos esse mecanismo. Mas pareceu-me que havia há pouco aqui alguma identificação da Convenção com o mecanismo. São duas coisas distintas. Outra coisa muito importante que este artigo 33º refere, no ponto 3, é de que a sociedade civil, e em particular as pessoas com deficiência e as suas organizações representativas, devem participar ativamente no processo de monitorização. E isto é extremamente importante. É, aliás, um ponto inovador desta Convenção, relativamente a outras convenções, esta chamada de atenção para a importância, a necessidade, diria eu mesmo, de participação, de envolvimento das pessoas com deficiência e das suas organizações. Então, como eu referi nas palavras iniciais de abertura esta manhã, uma resolução do Conselho de Ministros de 2014 estabelece então este mecanismo e atribui-lhe um conjunto vasto de competências, como podem ver, que envolvem formular recomendações às entidades públicas competentes, escrutinar a adequação de atos legislativos ou de outra natureza, acompanhar o trabalho e colaborar com o Comitê das Nações Unidas, de que aqui também já se tem falado, acompanhar e participar no trabalho de elaboração de relatórios de entidades públicas, monitorizar a implementação das recomendações que o Comitê das Nações Unidas faz e que, nomeadamente, faz a Portugal, e preparar e difundir material informativo, inclusivamente desenvolver campanhas de sensibilização. Esta é a lista, digamos assim, das competências, das atribuições que estão identificadas nesta resolução como cabendo ao mecanismo. Esta resolução também define a composição do mecanismo e essa composição integra 10 elementos. Um representante da Assembleia da República, que foi nomeado pelos diferentes grupos parlamentares e que é o deputado Jorge Falcato, um representante do Provedor de Justiça, que é a Instituição Nacional de Direitos Humanos e que é o Dr. Miguel Menezes Coelho, um representante da Comissão Nacional para os Direitos Humanos, que foi a Dra. Odete Severino, mas que por ter mudado funções no final do ano passado, comunicou-nos que a partir do mês de dezembro já não iria participar nas reuniões e até o momento a Comissão Nacional de Direitos Humanos ainda não designou nenhum substituto. Um representante da Comissão para a Deficiência, que à época em que foi feita esta resolução do Conselho de Ministros era um órgão que estava previsto e foi como, escolhida como representante da Comissão para a Deficiência, a Federação Humanitas, que é representada no mecanismo pela doutora Rosa Moreira. 5 representantes de organizações da sociedade civil, uma por cada área da deficiência. E temos assim, na área da deficiência visual, a ACAP, que é representada pelo Dr. Tomé Coelho, na área da deficiência motora, a Federação das Associações de Paralisia, Portuguesas de Paralisia Cerebral, que é representada pelo Dr. Jorge Vilela Carvalho, na área da deficiência intelectual, a FENACERSI, que é representada no mecanismo pela doutora Sandra Marques, da área auditiva, a Federação Portuguesa das Associações de Surdos, que é representada pelo doutor Felipe Venade de Sousa, e na área orgânica tivemos inicialmente a representação da ANEA, que era representada pelo doutor Gomes da Silva, e que também no final do ano passado nos comunicou a impossibilidade de continuar, e entre as organizações que compõem esta área foi nomeada uma outra associação, a Associação Portuguesa de Insuficientes Renais, que começou muito recentemente a integrar as nossas reuniões, sendo representada pelo Sr. José Miguel Correia. E finalmente, uma personalidade ligada ao meio académico, que sou eu própria. E passaria agora então a palavra ao Dr. Miguel Menezes Coelho, que irá dar continuidade à apresentação.
Obrigado. Muito bom dia. Muito boa tarde, aliás. Antes de dar continuidade a esta apresentação, eu não posso deixar de frisar o número de participantes que nós conseguimos ter aqui e lembrar aqui com os meus colegas do mecanismo o receio que tínhamos, porque foi um receio real, de que esta apresentação pública do nosso relatório pudesse ser um flop. Nós ponderámos muito, não tínhamos sala e também não tínhamos ninguém, pensámos nós, que pudesse ter interesse em estar presente nesta apresentação pública. Portanto, queria-vos agradecer muito, agradecer também pela minha sanidade mental, porque senão ia para casa muito triste hoje. Eu creio que esta cerimónia está a correr muito bem, mas está a correr muito bem, essencialmente, pela vossa presença, pela vossa participação. Temos consciência, e o Jorge Falcato há pouco teve que vos cortar a palavra, temos consciência que as pessoas querem participar, vamos ser muito breves, eu vou ser muito breve e depois vamos abrir um espaço de debate e toda a gente terá naturalmente a oportunidade para falar. Isso tem também a ver, essa possibilidade de participação está muito ligado também a um aspecto concreto do nosso regulamento interno, já lá vamos, vou continuar aquilo que a professora Paula estava a dizer. Depois de se perceber as competências e a composição do mecanismo, é importante, tem traços muito, 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 muito gerais, perceber como é que surge na sequência da aprovação, primeiro da ratificação da Convenção e depois da resolução do Conselho de Ministros, como é que surge efetivamente o mecanismo. O que está previsto na resolução do Conselho de Ministros, ou o que estava previsto na resolução do Conselho de Ministros, é que num prazo de 60 dias depois da aprovação, este prazo foi ultrapassado, mas isso é um problema menor agora, que o membro do Governo responsável pela área da solidariedade convocaria uma primeira reunião. Essa primeira reunião foi convocada, todos nós que já estávamos designados fomos chamados às instalações do Instituto Nacional de Reabilitação e realizámos uma primeira reunião com a presença desse membro do Governo, sendo nós um órgão independente. A presença do membro do Governo foi só para aquele efeito de convocar a reunião e de, enfim, abrir os trabalhos, e depois retirou-se e, cumprindo o que estava previsto na resolução do Conselho de Ministros, nós votámos, neste caso, uma presidente, foi a professora Paula Campos Pinto. O que a resolução também previa era que nós devíamos também aprovar o nosso regulamento interno. Como calculam, numa primeira reunião não é fácil, nós não desconhecíamos, não tínhamos agenda, portanto isso não pôde ser feito imediatamente. De qualquer maneira, com uma regularidade quase suíça, fomos reunindo, fizemos, além dessa primeira reunião, mais 10 reuniões ao longo do ano, e fomos delineando em cada uma das reuniões, ou relativamente a cada uma das reuniões, uma ordem de trabalho que foi sempre religiosamente cumprida. E no âmbito dessas reuniões, nós tratámos, podemos dizer, de dois tipos de assuntos. Assuntos internos, que têm muita relevância, e assuntos que têm a ver, basicamente, com as matérias verdadeiramente importantes e que verdadeiramente são a razão de ser do mecanismo, que são matérias que têm a ver com a deficiência propriamente dito. Vou começar pela primeira parte, parece que é uma parte burocrática, mas é uma parte verdadeiramente determinante da nossa atuação. O regulamento interno. O regulamento interno, há pouco no primeiro painel e com a vossa participação, eu lembrei-me muito também de uma discussão acalorada, uma discussão empenhada que nós tivemos no mecanismo a propósito do regulamento interno. Eu julgo que esse será o próximo slide, e que tem a ver com a possibilidade de participação das pessoas. Eu não vou dizer que são das pessoas com deficiência, a questão não é essa, é a participação das pessoas que têm interesse nestas matérias. E, portanto, todas as pessoas, e isso é muito importante, mas principalmente, obviamente, da sociedade civil e das organizações representativas. Nós também aprovámos, naturalmente, um plano de atividades. Foi uma luta intensa e foi uma discussão intensa, porque é difícil definir um plano de atividades quando nós não sabemos o quadro em que nos movemos. Não vou estar sempre a falar de dinheiro, embora haja um ponto que tenha a ver com o orçamento, mas é muito relevante saber o que é que nós temos para saber o que é que podemos fazer. Isto, enfim, aplica-se a uma casa particular, aplica-se também a um mecanismo. É importante frisar, até porque nas primeiras intervenções houve algumas referências a isto, é importante frisar, sem querer ser polémico, porque não é importante neste momento, nós queremos soluções. Não nos interessam os problemas é o quadro que nós temos, mas vamos superá-lo. Temos, designadamente nos contactos com o Parlamento, temos tido grande receptividade, temos notado grande empenho das pessoas, e isso é que é importante. Temos aqui dois senhores deputados, três com o Jorge, mas o Jorge, quatro, peço desculpa. E portanto, o Jorge já o puxámos para o nosso lado, cinco. Sete, peço desculpa. E portanto, é muito, como vê, a nossa equipe é mais forte do que isso. E portanto, é muito importante, neste momento, nós destacarmos o empenho que temos para a resolução dos problemas do que os problemas que temos. Agora, há um aspecto que para nós é essencial. Nós temos que ser chamados a pronunciar sobre determinadas matérias. E o que se nota aqui nas questões do modelo de apoio à vida independente, da prestação social de inclusão, de outras questões, do maior acompanhado, da inclusão escolar, dos regimes da interdição e inabilitação, etc., foi por nossa iniciativa, tirando uma situação em que foi por iniciativa de uma comissão do Parlamento, foi por nossa iniciativa que nós nos pronunciámos, e no âmbito sempre das consultas públicas. E, portanto, seria importante termos mais tempo, seria importante sermos solicitados, é um aspecto muito relevante. Aquilo que eu falava há pouco sobre a participação das pessoas e sobre a vontade de participar, nós tivemos a preocupação, e no debate interno que suscitou, Nós tivemos, julgámos que estávamos a interpretar a vontade das pessoas e eu penso que não nos enganámos. E já agora estávamos também a cumprir uma determinação da própria Convenção, porque se a Convenção no famosíssimo artigo 33, 33º, no número 1 fala de uma entidade nacional que coordena as políticas, se no número 2 fala num mecanismo independente, no número 3 fala da participação da sociedade civil. E, portanto, nós julgámos interpretar corretamente a vontade da sociedade civil e das associações representativas e no nosso projeto de regulamento interno fizemos incluir uma norma que diz respeito àquilo que nós designámos por Conselho Consultivo e que basicamente é uma entidade que obviamente pode reunir mais do que duas vezes por ano, mas pelo menos duas vezes por ano deve reunir obrigatoriamente, num primeiro momento para se pronunciar sobre o plano de atividades do mecanismo e portanto esperamos nessa altura contar também com a vossa presença e que possam apresentar sugestões concretas e aspectos que consideram que devem ser tratados no prazo do ano seguinte pelo mecanismo e uma segunda reunião obrigatória para se pronunciar sobre o nosso relatório de atividades. Portanto, eu também interpreto esta vossa presença aqui como, de certa maneira, a primeira reunião informal do nosso Conselho Consultivo e estamos muito interessados também. Eu sei que não tiveram tempo de ler o nosso relatório, mas pelo menos os anseios podem ficar aqui. Só duas pinceladas relativamente ao Conselho Consultivo. Tentámos suprir aquilo que nos pareceu uma falha da resolução do Conselho de Nietzsche, que tem a ver com a representatividade das regiões autónomas, Açores e Madeira. Pensamos que talvez faça sentido, e uma vez que estamos aqui no Parlamento, também faz sentido destacar que julgamos que seria adequada a designação de um representante dos Açores e um representante da Madeira pelas Assembleias Legislativas Regionais. E depois, um número grande, um número impressivo de pessoas que venham da própria área, portanto da sociedade civil, mas das áreas da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Para não haver duplicação, pensámos que quem está representado no mecanismo não devesse estar representado no regulamento, no Conselho Consultivo. Estes documentos são documentos abertos, são documentos que estão em discussão, relativamente aos quais também temos muito interesse em ouvir a vossa opinião. A minha última palavra só para, enfim, o nosso trabalho verdadeiramente relevante, que não tem a ver com estes aspectos internos e que tem a ver com 6 pareceres que o mecanismo elaborou e uma recomendação que tem a ver com estas matérias. Eu acho que não é muito importante nós estarmos aqui agora a discutir as soluções concretas, foram contributos que foi possível dar. A professora Paula Campos Pinto já disse há pouco que isto é importante. Obviamente que tivemos 11 reuniões anuais, 10 efetivas, e aprovámos estes documentos. Eu creio que têm valor, estou certo que também consideram que têm valor, mas se tivéssemos outros meios, se designadamente tivéssemos meios para ouvir a sociedade civil e para recolher os contributos, os documentos estariam melhores. De todo modo, é importante perceber, em 12 meses de atividade do mecanismo, foram aprovadas normas relativamente a estas matérias que são verdadeiramente determinantes. E, portanto, vou-me calar e vou devolver-vos a palavra. A última mensagem é só esta. Ponto 1, nós não somos a Convenção, nós somos o mecanismo e, portanto, a função do mecanismo independente é garantir que as entidades públicas cumprem a Convenção. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. E, em segundo lugar, e é por isso que é tão importante a questão do Conselho Consultivo, vocês, todos nós, mas vocês também fazem parte do mecanismo. A ideia é exatamente esta. Cada um tem um papel diferente, nós temos reuniões normalmente mensais, vocês não terão, mas todos nós temos que estar presentes no mecanismo. E, portanto, contamos convosco, agradecemos muito a vossa presença e, não querendo estar a fazer o papel de moderador, calmo para devolver-vos a palavra. Obrigado.
Obrigada. Obrigada, Dr. Miguel e Dra. Paula. Eu se calhar pedi ajuda ao painel anterior para identificar quem eram as pessoas que já estavam inscritas. Eu sei algumas, portanto, sei, era aqui, não era? Era aqui, ali, ali, dois. Okay. Eu vou-vos pedir o seguinte, eu vou aceitar quatro de cada vez, está bem? Vou começar por aquelas que eu identifiquei há pouco, portanto, é aqui, ali, assim, aquelas duas mães, se não me engano. Aquelas mães estavam primeiro. Não? De certeza? Ok. Ali? Ali? Ok. Então aqui, ali. E depois ali. Eu vou-vos pedir que se identifiquem, está bem? Só o nome e de onde é que vêm. E que então depois coloquem as questões. Sendo assim, passava aqui a palavra.
Bom dia a todos. Gostava de cumprimentar toda a gente aqui presente, as pessoas que estão na mesa, instituições, colegas e amigos que aqui estão. O meu nome é João Gomes, sou presidente da Federação Mundial das Línguas Gestuais e, portanto, que trabalha na área da surdez. Venho aqui falar não em meu nome, mas em nome da comunidade surda. Enquanto representante da comunidade surda, tenho apenas 4 pontos para falar. Em relação ao atendimento prioritário, acho que é um ponto importante, porque a sinalética que existe para pessoas com deficiência motora, para pessoas que estão grávidas também, mas não existe para pessoas que precisem de atendimento com língua gestual, e é uma questão que eu deixo no ar. Em segundo lugar, todos os tribunais... nos tribunais não existe gravação das sessões quando existe em sessões com língua gestual e, portanto, isto poderá prejudicar a pessoa surda porque os intérpretes têm, porque falha da intérprete, os tribunais têm interpretação. No entanto, às vezes aquilo que acontece por parte dos intérpretes pode não estar correto e é importante que haja uma gravação destas audiências quando há presença da língua gestual. E é uma questão, porque é que não acontece quando há gravação da voz, mas não há gravação do gesto. Em terceiro lugar, terceiro quartos, portanto, isto para resumir, para ser mais rápida a minha intervenção. A Secretária de Estado para a Pessoa com Deficiência, portanto, a doutora Ana Sofia, que aqui esteve, com quem eu já falei, já tive a oportunidade de privar, e, portanto, acabou por... copiar, por assim dizer, a minha ideia da linha do projeto de 112, de atendimento para as pessoas surdas. Portanto, não existia esta... E foi um trabalho que a Federação Mundial desenvolveu e que era importante que fosse posto em prática. E é um direito, as pessoas que lá trabalham têm que ser remuneradas por isso. E, portanto, eu não gostei que isto tivesse acontecido. Era isto. Termino a intervenção.
Obrigada. Passava então agora ali.
Bom dia, o meu nome... Está ligado? Está. O meu nome é Alexandre Correia, tenho espinha bífida, tenho aqui um outro colega a representar a mesma associação, mas eu venho em nome individual. É só para informar que, possivelmente é do vosso conhecimento, mas que em termos de acessibilidades, por exemplo, temos o metro daqui de Lisboa, que é um caos. Eu, durante um ano e tal, desde lá debaixo da parte do onde é os carris para o intermédio, não havia, durante um ano e tal não havia elevador, agora já há, agora é o do intermédio para cima que não existe elevador. Vamos lá ver por mais quanto tempo. Entretanto, há outras questões. Temos também as questões das acessibilidades aos serviços públicos. Com o meu centro de saúde, por exemplo, a minha médica de família fica num segundo andar sem elevador, num prédio de sem elevador. E as finanças também, também é segundo ou terceiro andar também. É só para dar esse contributo.
Obrigada. Passava agora ao Ruda, à comendadora Ruda.
Olá, bom dia a todos. Sou José Arruda, Presidente da Associação dos Centros de Forças Armadas. Quero saudar esta digna Assembleia, a mesa, portanto, os membros do mecanismo, saudá-los e felicitá-los pelo trabalho que estão a fazer. Portanto, e naturalmente, não tenho dúvida que estão bem inspirados para esta revolução que está a acontecer em Portugal em relação às pessoas com deficiência, ao movimento e particularmente aos direitos, obviamente depois da Convenção. Falámos, naturalmente há pouco foi falado pela Secretária de Estado, José do Primeiro Governo trouxe uma Secretaria de Estado para a Deficiência, naturalmente dirigida e bem dirigida por uma cidadã com deficiência. Naturalmente temos também aqui os deputados que estão aqui, queria saudá-los, naturalmente saudar o camarada Falcato, naturalmente um lutador inato, um cidadão com deficiência, e queria cumprimentá-lo. Portanto, uma nota breve, portanto, cumprimentar o, como disse, o mecanismo, todos os membros do mecanismo, naturalmente já felicitá-los pelo trabalho que fizeram e aquela proposta que fizeram por causa do Conselho Consultivo, isso é muito importante, a participação. E tinha uma nota, como deve imaginar, nós sou deficiente de guerra, nascemos após logo o 25 de Abril, criámos uma associação, está aqui. Ainda não havia mecanismos. Agora, se calhar, posso acreditar que seja mais fácil, apesar de muitas dificuldades, e temos aqui ouvido, e quero ser solidário com os pais, com as mães que aqui falaram. Na verdade, ainda estamos longe, naturalmente, e é preciso saudar e reconhecer o mérito e o esforço destas mães, destes pais. Senhora Presidente, uma nota breve. Eu também, só para terminar, estou aqui para também saudar um camarada que não está comigo. Está numa tenda ao lado da minha associação, está acampado, entre aspas, está a reivindicar os seus direitos, porque a Caixa Geral de Aposentações, portanto, uma administração pública, está a interpretar uma lei há 18 anos erradamente. A lei é muito clara, muito simples, mas nenhum governo conseguiu ainda alterar. Mas nós acreditamos no governo e no secretário de Estado, Marco Prestrelo, porque está a desenvolver trabalho para que isto seja resolvido. Meu camarada está em luta, eu estou aqui para homenageá-lo, estou aqui para dizer que estou com ele e com todos aqueles que estão... Quando a administração pública não...
Comendadora Rudeu, eu peço imensa desculpa, mas devemos tentar mais que sucintos, porque senão não conseguimos que todos falem.
Estou a falar, saudar-vos a todos e naturalmente ao meu camarada e aqueles todos que a justiça não está cumprida, apelo que a justiça seja cumprida. Muito obrigado.
Boa tarde, sou cuidadora informal também, aqui como a minha colega Helena. O meu filho chegou à faculdade porque eu o acompanhei sempre, desde os 18 anos até a idade de 23 anos, porque se tivesse numa instituição ele não teria chegado a uma faculdade, de certeza absoluta. Fui eu que passava 7 horas num carro à espera que ele fizesse a sua escolaridade, porque eu moro perto da Ericeira. Porque de outra maneira ele não conseguiria vir para Lisboa fazer a sua faculdade. Sou cuidadora, mas sempre fui muito maltratada como cuidadora, porque nunca ninguém quis saber o que é que se passava comigo como cuidadora, se eu comia, se eu dormia, se eu estava bem, se eu, o que é que seja. Nós, os cuidadores destes jovens, somos pais, mas somos gente. E temos necessidades também, como qualquer outras pessoas têm, como qualquer todos os mais. Nós decidimos acompanhar a vida dos nossos filhos para eles conseguirem vencer. E assim eles conseguiram vencer. Tudo o que foi reabilitação, terapias, terapia da fala, terapia ocupacional, tudo mais, foi particularmente à minha custa e com a ajuda de familiares, porque senão o meu filho hoje em dia não estava ali, não ia à casa de banho sozinho, não fazia uma série de coisas que faz. Fiz-o porque quis, faria-o novamente, mas sempre sem apoios. E agora, entretanto, ele gostaria de trabalhar, e o que é que acontece? No privado, não lhe dão trabalho. Então eu penso assim, caramba, existem tantos empregos no setor público, tanta gente a fazer tanta coisa no setor público, milhares e milhares de pessoas empregadas no setor público, e por que não haver também para as pessoas com deficiência? Já que no privado é mais difícil lhes darem, fecham as portas. Há ainda a discriminação, principalmente se tiver uma paralisia cerebral, se não tiver uma fala perfeita, à partida provavelmente não deve ser muito esperto, não deve ser intelectualmente muito capaz. Então porquê que não o Estado não os protege? Com milhares e milhares de pessoas a trabalhar na função pública. Porquê que não é o nosso Estado que põe estas pessoas, já que quando o privado não dá essa resposta, dá o setor público? É a minha pergunta que fica. E depois não é só isso. Mesmo já tenha acontecido no privado, acontecer uma pessoa ou duas que queira dar trabalho, mas, por exemplo, não tem, são firmas às vezes antigas, que não tem, os escritórios são no primeiro andar, porque não tem elevador, ou porque não têm condições para os ter lá. Mesmo quando aparece alguém que tem em mente um bocadinho mais alerta. Nem que seja em part-time, porque senão, entretanto, eles acabam os cursos e ficam em casa. São jovens, têm 23 anos, têm os sonhos como todo outro, quer casar, quer ir sair, quer ir à discoteca, quer tudo mais. Neste momento está em casa, agarrado ao computador. E vai às terapias porque a mãe e os avós ajudam a cobrar as terapias. E o meu ordenado é 101 euros. Sou cuidadora informal. Desde os 18 anos de idade. Porque quis. Porque achei que era importante para o meu filho. Mas ele numa instituição, ele não tinha vencido. E hoje em dia venceu. Para eu ir à casa de banho com 16 anos, neste momento consegue comer mais ou menos sozinho. Quando foi para a escola primária, ia com um babete a babar-se. Hoje em dia ele está ali. Com muito orgulho.
Obrigada. Eu compreendo as preocupações e aquilo que vocês dizem, mas eu não posso deixar de dizer o seguinte: não me parece justo para tantas pessoas que trabalham nas organizações e nas instituições todos os dias assumir-se que, se a pessoa estivesse numa organização ou numa instituição, não poderia atingir determinado nível. Não me parece justo, porque eu conheço situações concretas em que isso não acontece. Admito que cada caso é um caso. Não é? Agora, eu não posso deixar passar. Aqui retiro o meu chapéu de membro do mecanismo e assumo o meu chapéu de pessoa que trabalha na área da deficiência intelectual, numa organização, e não poderia efetivamente deixar de o dizer, porque é aquilo que eu sinto. Claro que existem. Como existem coisas boas e más em todo o lado. Outra coisa que também que eu gostava de chamar a atenção, já que se falou na questão do emprego, e da empregabilidade e da própria educação, é que nós continuamos a privilegiar e a considerar que, efetivamente, quem não consegue aceder ao ensino superior e terminar um curso, que não é digno de algumas coisas. E eu acho e entendo, e é o meu entendimento pessoal, que as pessoas não se devem medir, ou aquilo que nós entendemos que são os seus direitos ao emprego e a uma vida independente, não deve estar de todo dependente da pessoa conseguir ou não conseguir aceder ao ensino superior e terminá-lo com sucesso. Pronto. Eu peço desculpa por ter usado o tempo que era vosso, mas eu senti mesmo necessidade de dizer. Eu reconheço isso também. E que é difícil, efetivamente, as pessoas conseguirem, qualquer pessoa, e aqui vamos falar qualquer jovem, nós sabemos que o desemprego jovem é um problema enorme hoje em dia. Claro que para as pessoas com deficiência, de qualquer tipo que seja, é um fator que cresce ainda mais e que os torna muito mais frágeis naquilo que é o acesso ao emprego e à vida independente, sem dúvida nenhuma, e acho que entendo que realmente é um dos aspectos, e há diversos artigos na Convenção que se debruçam sobre essa questão, essas questões, e que efetivamente cabe ao mecanismo também monitorizar a implementação e a efetivação desses direitos. E, portanto, vocês serão sempre muito bem-vindos. Sim, as questões das acessibilidades, sim, sem dúvida. Mas volto a dizer, portanto, é preciso, uma das funções do mecanismo é ouvir-vos, é que vocês, mas se vocês não vierem ter connosco, nós não conseguimos estar em todo lado. Claro, ótimo. E é o seu direito, se não quer ir, está no seu direito. Vamos começar, vou aceitar mais 4 inscrições, já tinha 2, ali uma, ali outra, aquela mãe... E aquele senhor, ok, sim senhora.
Bom dia, o meu nome é Maria José Letra, sou mãe de um deficiente e é assim, o meu filho e todos os deficientes, a qualidade de vida deles passa pelos produtos de apoio. Produtos esses de apoio que nós temos muita dificuldade em chegar junto da Segurança Social e pedi-los, portanto, fazer os requerimentos, porque é assim, nem todas as mães, nem todos os pais sabem elaborar um requerimento. E muitas das vezes vemos peditórios na televisão para cadeiras, para isto, para aquilo. Fazer peditórios quando nós temos neste caso a Segurança Social, que até nos comparticipa. O mal é que não sabemos elaborar processos. Eu gostaria de propor a criação de um gabinete junto da Segurança Social que nos ajudasse a elaborar processos, portanto, e que nos visse. Muitas das vezes aquilo que nos é atribuído não é o suficiente, nem é a realidade. Porque é assim, eu ainda este ano que passou, o meu filho esteve fechado em casa no Natal porque não tinha um carregador para a cadeira elétrica. Eu e o pai tivemos dinheiro depois para o poder mandar vir. Mas é assim, se calhar centenas, milhares de pessoas não têm. E eu gostaria que todos tivessem o mesmo direito e que a Segurança Social estivesse aberta a criar, portanto, a facilitar-nos sermos ouvidos por eles diretamente. Não é o valor que nos dão agora por uma fralda que não é irrisório. Portanto, nós, os nossos filhos, para terem uma vida digna, precisam de produtos de apoio e precisam que nos ajudem a tê-los. Portanto, acho que nenhum jovem deficiente, pelo menos motor, sem produtos de apoio, consegue fazer uma vida digna. E nós não temos, hoje em dia, com os ordenados que temos, não conseguimos fazer face àquilo que eles precisam. Precisamos de ajuda da Segurança Social ou de outro organismo, mas queremos chegar até eles, porque assim, é tudo muito bonito, nós vemos criarem leis, criarem tudo, mas é assim, quem está por trás, as pessoas de mais baixo recurso, não conseguem chegar à fala, nem conseguem ter um sítio onde sejam ouvidos.
Obrigada. A Rosa... Aquele senhor que estava ali atrás.
Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Quero felicitar esta organização e o ter estar aqui na Casa da Democracia. Eu chamo-me José Manuel Lourenço, sou o presidente do Comitê Paralímpico e também vou dar aqui uma opinião enquanto pai de uma pessoa com deficiência. A minha primeira coisa, eu, quando há bocado o senhor deputado Miguel Pureza falou da questão da diferença, marcar a diferença pela igualdade, a afirmação da diferença. E, de facto, é isso que eu penso que as pessoas com deficiência devem reivindicar todos os dias e cada hora. E, para isso, eu atrevo-me a apresentar como 2 exemplos aquilo que significa, nos processos de inclusão, processos de exclusão, processos de agressão à pessoa. À pessoa, no caso, às crianças. E refiro-me, vou dar 2 exemplos que são distintos. Um, de uma criança surda, quando ela é incluída, ou quando se fala em processo de inclusão, ela é colocada numa escola sem ter os meios de apoio necessários, nomeadamente uma intérprete de língua gestual. Isso significa excluir, significa pôr de lado aquela criança, significa tirá-la dos processos educativos a que ela tem direito. Isto é algo que vai marcar aquela criança para toda a vida e pode potenciar uma pessoa com falta de literacia, com uma pessoa analfabeta, porque nada da informação que passa naquela criança chega à mesma. O outro exemplo é, e aqui é na área do desporto, quando temos uma criança numa aula de educação física e temos um professor que está a dar a sua aula a 30 alunos, por exemplo, e eu já assisti a uma coisa que eu passei a partir daquele dia, comecei a designar como o bullying institucional. É a instituição que está a fazer aquele bullying, que é quando coloca uma criança a assistir a todos os outros a uma aula de educação física e a única coisa que aquela criança está a ser obrigada é a ser confrontada com a sua diferença. Isto é uma forma de bullying institucional e que eu penso que as organizações de deficiência, o Parlamento, todas as instituições devem trabalhar no sentido de evitar estas situações. Eu não estou com isto a dizer que o problema é do professor de educação física. O problema é dos meios que são colocados ao serviço do professor de educação física. Porque é óbvio que ele não pode ter ali um trabalho que ponha 30 miúdos a fazer aquilo que o outro pode fazer. Que isso também é discriminar. Mas o que tem que haver é processos que, de facto, incluam aquele estudante. E porque isso significa que ele está também, tal como o surdo, a ser confrontado e a ser agredido. E é a instituição, e por isso é que eu lhe chamo um bullying institucional. Por outro lado, também não gostaria que isto fosse transformado aqui numa sessão de questões familiares, mas é óbvio que as questões familiares aqui são muito importantes, nomeadamente quando estamos a falar de crianças que ainda não têm papel reivindicativo. E é importante também que, nomeadamente esta instituição, possa direcionar campanhas de sensibilização para os familiares, para que, de facto, não sejam em casa que as próprias pessoas com deficiência, neste caso as crianças, sejam confrontadas com a sua incapacidade, que seja logo ali criado a ideia de que ele não é capaz, que isso acontece todos os dias nas casas das nossas famílias, em muitas delas. E por isso, eu penso que é muito importante que a família aqui, o papel da família, seja valorizado, seja que, de facto, haja campanhas que chamem a atenção que o facto de ter um filho com deficiência não significa ter um incapaz, antes pelo contrário. Depois aqui uma outra componente, mais diria, aqui da minha experiência de pai. Falou-se aqui de vários casos de crianças, de alunos que vão para o ensino superior. Significa que estamos a falar de alunos que já atingiram a maioridade. Nomeadamente, muitos deles ultrapassam os 24 anos. Ora, o que é que acontece? Muitos desses miúdos, dessas crianças, desses adultos, estão a estudar, estão a tentar fazer o seu percurso académico, o seu percurso escolar, de uma forma eventualmente mais lenta do que muitos outros. Mas o que acontece é que esse miúdo não existe enquanto um elemento passivo do nosso sistema fiscal. Significa que esse indivíduo não pode contribuir como um elemento do agregado familiar para aquilo que são os abatimentos fiscais daquela pessoa, mas se não existe enquanto elemento daquele agregado familiar. É a família que suporta todas as despesas com o estudante, mas essas despesas não podem ser incluídas no seu rendimento familiar, no apuramento da coleta. Isto é um problema que de certeza absoluta, que milhares de famílias em Portugal se confrontam. Têm pessoas com mais de 24 anos cujas despesas tidas com aquele elemento não podem contar para o apuramento da coleta do rendimento familiar. E já agora uma outra questão que se prende com o emprego. Eu não quero monopolizar, mas que são questões que eu penso que devem ser debatidas em espaço público, que é a questão do emprego das pessoas com deficiência. Recentemente, tivemos necessidade do Comitê Paralímpico de contratar uma pessoa. Então, nós, no nosso espírito, achámos que devíamos dar a oportunidade a uma pessoa com deficiência. As dificuldades que eu encontrei junto ao Instituto de Emprego e Formação Profissional foram de tal forma, e nós tínhamos urgência em contratar uma pessoa com deficiência, que simplesmente nós desistimos. Isto é lamentável. Eu tive que preencher uma folha de um Excel que tinha, salvo erro, 12 sheets, então são 12 páginas, não sei se eram 12, que eu não quero aqui agora estar a dizer algo que não seja verdadeiro, mas uma série de dados que são, eu diria, aquilo quase que... Eu atrevo-me a dizer que aquilo é de mais difícil preenchimento que aquele questionário sobre os censos que nós fazemos 10 em 10 anos. É impressionante. E depois a resposta não existia, portanto nós desistimos. Isto é lamentável e eu gostaria de deixar aqui este testemunho. Eu não vou desistir da ideia de, no Comitê Paralímpico, também se poder admitir alguém com deficiência, mas naquele caso porque era urgente, não foi possível num planeamento e contar com esta perda de tempo para empregar uma pessoa com deficiência, portanto vimos limitados, tivemos que desistir. Por último, queria aqui deixar uma saudação pública ao Sr. Deputado que promoveu no Parlamento, eu peço desculpa, que o Sr. Deputado Falcato, promoveu no Parlamento uma norma no Orçamento de Estado para 2018, que infelizmente não foi aprovada, mas que pelo menos gerou o debate, tem esse mérito, e por isso eu queria aqui deixar um cumprimento muito especial ao Sr. Deputado, que promoveu, no caso do desporto, uma norma que visasse a igualdade de direitos entre atletas paralímpicos e olímpicos. E é tudo. Muito obrigado.
Sim. Obrigada. E por isso, depois se posso chegar aí. Aqui.
Desculpa. Sim. Boa tarde. Eu queria felicitar, em primeiro lugar, a organização desta ação do mecanismo. E eu estou aqui com o chapéu da Câmara Municipal de Lisboa, mas vou falar em nome individual. Gostaria de fazer uma observação e uma questão. Quanto à observação, penso que não pondo em causa as organizações das pessoas com deficiência que trabalham diariamente com pessoas com deficiência, eu gostaria de colocar aqui uma observação e depois uma questão que relativamente aos órgãos sociais das mesmas. Quantas pessoas com deficiência é que estão no seio dessas organizações? Normalmente é constituído por técnicos e por pais. E as pessoas com deficiência ficam à espera que alguém decida a vida para elas. Portanto, quando há outra questão, penso com o antigo conhecimento, através do relatório da monitorização do mecanismo, que penso com as queixas que se fazem no livro de reclamações. E fiquei contente por perceber que houve um aumento significativo dessas reclamações no livro de reclamações. A minha questão prende-se que, quando se reclama, não se sabe muito bem as consequências que essa reclamação vem a ter. Isto penso eu de que isto vai desmobilizar futuras reclamações, uma vez que recebemos uma carta tipo a dizer que temos toda a razão e que vão pensar no assunto. Eu acho que devia-se fazer, é uma proposta que eu deixo aqui ao mecanismo, uma recomendação para que quem reclama perceba que fez sentido e foi eficaz a sua reclamação. E não ficar apenas com uma carta protótipo que é mandada. Eu tenho várias e são duas iguais. Obrigada pela oportunidade.
Obrigada.
Bom dia. Chamo-me João Becresa, venho de Castelo Branco. Associação de Apoio à Criança de Castelo Branco. Eu só queria fazer uma pergunta simples. Qual é que é a possibilidade de interação, ou melhor, como é que futuramente irá decorrer a interação entre as associações e o mecanismo. Se é assim em forma de assembleia ou se há outra forma, mais, menos informal, digamos assim. É só isso. Bom dia.
Bom dia, obrigada. No final, depois...
Muito boa tarde a todos. O meu nome é Luís Oliveira, eu sou neuropsicólogo e estou aqui a representar a Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares, que é a maior associação de saúde mental no país, e pareceu-me de facto que esta parte da saúde mental não estava devidamente representada no órgão. Pronto, eu neste momento tenho 45 anos, cheguei aos 25 e de facto consegui fazer a minha formação, a trabalhar e a estudar, de facto com muitas dificuldades. Penso que existe neste momento uma falta de debate na sociedade. Penso que em 2 anos não me lembro de um espaço onde estejam tantas pessoas a debater estas problemáticas. Antigamente isso acontecia no INR, ultimamente não tem acontecido, não sei porquê, mas saliento aqui a importância de haver de facto debate abrangente destas problemáticas. Muito foi feito e desde já queria dar o meu cumprimento a todos os ativistas, porque há muitos, são milhares os ativistas que ao longo destes 40 anos têm trabalhado em prol da defesa das pessoas. Esta questão das pessoas deficientes faz-me sempre lembrar aquela coisa da gente ir ali à feira comprar aqueles produtos com defeito, portanto, gosto de dizer pessoas com necessidades específicas, que no fundo todos nós temos, não gosto de ser tratado como pessoa com deficiente, nem gosto que me chamem deficiente. Penso que, de facto, muito há a fazer em relação aos direitos, e basta ouvir aqui, digamos, os comentários que foram aqui feitos. Esta luta é uma luta diária, é uma luta que não para, e de facto muito há a fazer. Em relação a ser orgulho, ter um orgulho português, eu sou um bocado híbrido nesse aspecto, porque quando olhamos para os últimos 5, 6 anos em Portugal, o meu orgulho esvai-se, não é? E de facto, o que é importante aqui é a luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Mas há aqui uma coisa que também é importante. Temos também que começar a falar um bocadinho dos deveres, ok? Dos nossos deveres e da nossa responsabilidade. Portanto, essa parte é muito importante. Porque a gente sabe que estamos numa crise grande, ela não vai passar, a dívida cada vez é maior. Portanto, e esta convenção devolve-nos também uma grande responsabilidade, a nossa responsabilidade cívica, que eu, sinceramente, às vezes fico muito triste com certos e determinados comportamentos. Okay? Portanto, ela devolve-nos, e temos que, de facto, a partir do momento em que existem estes mecanismos, é importante que nós também nos viremos um bocadinho para fora, para a sociedade, okay? Exigimos não só dos outros, mas também de nós próprios, porque não vai haver dinheiro para todos, não vai haver vida independente para todos. Okay? E há muitos direitos que vão, ou seja, as pessoas com necessidades específicas, sejam elas quais forem, vêm-se privadas de muitas vezes ir a certos determinados sítios, exercer o seu civismo, né? Não falamos na educação, que já foi falado, mas a parte cívica, né? Na sociedade, fica muitas vezes para trás. Portanto, muito há a fazer. Queria pôr aqui uma questão muito concreta. Eu fiz uma formação no INR aqui há 3, 4 anos, já fiz várias, e fiquei um bocadinho perplexo, porque quando nós, digamos, somos confrontados com uma situação digamos, de ter que acionar um mecanismo de penalização a uma entidade pública ou privada, quer dizer, a coima vai para o Estado. Portanto, eu não fiquei admirado com isto. Quer dizer, a pessoa tem danos morais, perde imenso tempo, são meses e meses, e depois o, quer dizer, vai para o Estado? Pronto, gostaria também que me respondessem isto. E depois percebi também que 25% das instituições públicas não respondem no que diz respeito às queixas e à sinalização. Não sei o que é que pode ser feito a este nível e criar um modelo para articular, para de facto nós sabermos o que é que existe em termos de queixas. Existem reclamações, o que é que existe? Porque há muita coisa que fica no vazio. Obrigado.
Obrigada. E mesmo ao pé, Cláudia, mesmo aí.
Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Paulo Bacalhau, eu vim do Porto esta madrugada e deparo-me com uma coisa muito interessante. É que, infelizmente, já foi dito e vou reforçar o Alfa Pendular para Oriente e Entre Campos. Até me dava jeito para Entre Campos. Elevador na plataforma do comboio, mas já não tem do metro. Quer dizer, não há intermodalidade nenhuma. Isto é um aspecto, como já referiram, mesmo na zona do campo universitário também não existe plataformas de acesso, porque há vários comentários de colegas que forçam universidades naquela área e não há elevador, é problemático. Outro aspecto que se passou comigo, passou-se aqui com a minha colega Susana, é relativo ao JFAUS. JFAUS supostamente é para todos, é para nós também. No entanto, eu tenho uma namorada em cadeira de rodas, acontece uma coisa aberrante. Há espaço para mim e para ela, mas diz lá no letreiro que só pode ir uma cadeira. E ainda por cima invocam questões da segurança, que é uma coisa abstrata. E no Porto, eu não sei como é aqui em Lisboa, mas no Porto, mesmo já autocarros articulados, tem 88 lugares sentados, só pode ir uma cadeira. E, no entanto, há área para ir para 4 cadeiras. Já lá fomos, o motorista sempre com medo de ser autuado, de ser, por ser bom rapaz, ainda vai levar na cabeça da empresa do GSTCP no Estado. Quer dizer, isto é um bocado pernicioso. Tem bons instintos, por uma questão filosófica ou mal interpretada da lei, só pode dizer uma cadeira. Parece-me que estão a fazer um favor. Nós merecemos dignidade. Não precisamos de esmolas. Outro aspecto já foi referenciado, empregabilidade. Eu tive a ocasião de assistir ao Orçamento do Estado do nosso governo, do Dr. António Costa, no Porto, e referenciei essa questão, porque tinha aparecido no jornal Notícias, de 2010 a 2017, de 24 mil contratações, apenas 46 tinham deficiência. E o doutor António Costa teve a mobilidade de me explicar que era mobilidade interna. O problema é que existe aqui na Câmara Municipal de Lisboa, os vereadores tinham 24 assessores, contrataram 124. E eu pergunto, algum deles tem deficiência? É que fazem as coisas às nossas portas, não nos consultam, e depois só fazem as neiras, e depois as questões de mobilidade podiam ser resolvidas e bem, e ficam arremendados. Era só isso que eu queria deixar. Obrigado.
Obrigada.
Boa tarde. O meu nome é Teresa Silva, eu sou de Lisboa. Vou ser muito breve, porque sei que há muitas pessoas que querem falar. Só queria começar a minha intervenção lendo o artigo 1º. O objetivo da presente convenção é promover, proteger e garantir o pleno e igual gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência. Ponto. Acaba aqui e vou contar a minha história particular, muito brevemente. A minha mãe tem 96 anos, somos vários irmãos e eu tenho sido a filha que tem tratado dela desde sempre. Em 2012, a minha mãe, ainda perfeitamente lúcida, perfeitamente autónoma, chamou o notário, chamou dois médicos e, perante essas testemunhas, declarou que, no caso de vir a perder a autonomia, queria que fosse eu, a mais nova, a gerir a vida dela. Passam os anos e, de facto, em 2014, o estado da minha mãe alterou-se muito, agradou-se muito. Em 2015, eu me vi numa ação de interdição, porque, de facto, tive receio que, devido ao estado dela, pudesse haver quem se aproveitasse dela. Nessa ação de interdição, foi junto à declaração de vontade dela antecipadamente expressa. E, em 2017, soube-se a sentença, portanto, foi conhecida. Qual não é a surpresa geral? A sentença declara a minha mãe incapacitada e, no meio, o filho mais velho, porque o Código Civil, nomeadamente a linha D do número 1 do artigo 143, diz que a tutela é diferida ao filho mais velho, independentemente de outras circunstâncias, nomeadamente a vontade antecipadamente expressa das pessoas, o que eu acho extraordinário. Enfim, o Tribunal decidiu assim porque o Código Civil assim o diz. Estamos a falar de um Código Civil de 1966, perfeitamente desfasado da realidade atual. Nós hoje vivemos mais tempo, há mais demências, há diferentes tipos de demências e toda a gente sabe que uma pessoa pode ter algum grau de deficiência cognitiva, mas continuar a ter a sua capacidade de autodeterminação. E o Código Civil não dá resposta a isto. Hoje estamos em 2018, a Convenção foi ratificada em 2009, passaram 9 anos e a legislação não foi alterada. A alteração da legislação não implica gastos, não implica financiamento. Portanto, eu não percebo como é que em 2018 há uma sentença do Tribunal que ignora uma vontade antecipadamente expressa. Termino só para dizer, estamos a circular uma petição, eu sou a primeira signatária, a pedir para as pessoas subscreverem a petição que pede para que a legislação seja urgentemente alterada, de forma que a vontade e os direitos fundamentais destas pessoas possam ser respeitadas. Muito obrigada.
Obrigada. Já ouvi, mas vai depois, está bem? Tem aqui ainda duas pessoas que pediram antes. Ali. Rosa, não sei se consegues ver. Levanta o braço.
Bom dia a todos. Boa tarde. Eu sou o Ruben. Venho da Cerce Lisboa, do grupo Somos. E é assim, acho que as pessoas têm todos os direitos de estudar e coisas. E eu acho que, para mim, que eu já ando há muitos anos, quero estudar e já ando nesta luta há muitos anos, acho que está na altura dos políticos pensarem um bocado das pessoas com deficiência, porque nós estamos a debater aqui, este grupo é um grupo de autorrepresentantes de autorrepresentantes para pares de apoio, e estamos aqui para debater os vários assuntos deles relacionados com a deficiência e com aquilo que eles querem para a vida deles. E acho nós estamos a ser um bocadinho discriminados. Acho que os políticos deviam parar para pensar um bocadinho que nós somos um grupo que está aqui e precisamos ter voz como os outros. Temos pessoas iguais, como eu, como outros colegas estão aqui. E vou-vos dar um exemplo. Eu também tenho alguns problemas, que eu também não sabia contar dinheiro. E agora sei contar dinheiro. Antes não sabia atar as botas, não sabia andar de bicicleta. E o meu pai, que é muito meu amigo, disse, deu-me um murro na mesa e disse: tu não ias de conseguir andar de bicicleta e atar as botas sozinho, e consegui. E ele ficou todo contente e disse: pá, estás a ver como tu consegues, tu vais chegar lá, tens de pensar nisso, tu és uma pessoa como eu, como a tua mãe. E acho que vamos parar todos para pensar um bocadinho que estamos aqui porque a união faz a força.
Obrigada. Sana, que está há pouco, a Julieta tinha-se levantado. Onde é que ela está, que eu não a vejo?
Então, muito bom dia. Estão-me a ouvir, hein? Tá, então. Eu sou mãe, a minha filha tem 47 anos, e quando estávamos aqui a falar dos cursos superiores, da universidade, etc., eu queria só lembrar que a minha filha começou a ter atendimento na paralisia cerebral com 16 meses. Exatamente na altura em que foi admitida uma assistente social, que a maioria das pessoas que aqui estão conhecem muito bem, a doutora Cristina Louro. Foi ainda trancinhas para a paralisia cerebral trabalhar. Eu trabalhava num colégio particular de elite, grande, e através da paralisia cerebral, a paralisia cerebral tinha já na sua missão, na altura, a inclusão, e era uma organização de pais. E o que é um facto é que em 77, portanto, eu estou ligada ao movimento SESI desde o 75, desde que foi criada a primeira SESI, mas eu na altura ainda não estava, enfim, ligada totalmente à SESI, era associada, mas ainda não trabalhava na SESI. E as duas, entre o colégio onde eu trabalhava e mais a doutora Cristina Louro, conseguimos integrar duas pessoas com paralisia cerebral, que têm nome, a Isabel Cerqueira e a Luísa Rato, que fizeram o liceu nesse colégio. Uma foi para a Faculdade de Ciências e tirou a sua licenciatura, e a outra formou-se em assistente social. Portanto, não é nada de inovador. Eu só quero dar aqui os parabéns a estas mães lutadoras, que eu acho fantásticas, que são novas, eu já sou velhota, e portanto estão cheias de garra e acho que têm um papel extraordinário naquilo que demonstraram aqui e pela forma como lutam pelos direitos das pessoas com deficiência. Mas eu quero dizer que as organizações também lutam taco a taco com os pais pelos direitos das pessoas com deficiência. E, portanto, nós não podemos menosprezar o trabalho de tanta gente. Como vem, a paralisia cerebral já trabalhava assim. As organizações, se houver, e tivermos uma estatística séria das pessoas que estão com deficiência intelectual, que estão empregadas, e se formos averiguar quem é que promoveu estes empregos, foram as organizações. E, por conseguinte, nós temos que nos juntar. Nós não temos que dizer, se tivesse uma organização, se calhar não conseguia. Conseguiu. Em 77, tivemos duas licenciadas. Foram para o liceu e depois fizeram o seu percurso natural e normal. Portanto, isto vai acontecendo ao longo dos anos. Ainda bem que estas mães falam destes assuntos, porque é a forma também de percebermos que continuamos no caminho certo. Agora, temos que unir esforços. Nós não nos podemos pôr uns contra os outros, porque uns trabalham melhor e os outros trabalham pior. Temos que trabalhar todos em conjunto, porque só assim é que nós conseguimos defender os direitos dos nossos filhos, e porque são esses a razão por que estamos aqui. Assim como os técnicos que trabalham nas nossas organizações, que lutam, tal como nós, e temos aqui que lhes dar os parabéns, porque, efetivamente, uma boa parte do trabalho é feita por eles. E para isso, para a paralisia cerebral, para todas as organizações que têm promovido a empregabilidade das pessoas com deficiência, sem custo superior ou não tenham custo. Para todos eles e para estas mães corajosas, fantásticas, uma salva de palmas, que é isso que nós precisamos. É unirmos no sentido de melhorar a vida dos nossos filhos.
Obrigada. Aquele senhor ali atrás e depois esta senhora.
Muito boa tarde, eu vou ser telegráfico. Dar os parabéns ao mecanismo pelos pareceres elaborados e tenho duas perguntas muito simples. Uma que tem a ver com aquilo que são os objetivos do mecanismo, entre os quais as ações de sensibilização que são tão importantes, e sabendo que não se fazem omeletes sem ovos, gostaria de saber qual é o orçamento que o mecanismo tem e quanto é que o Governo da República dispensa para o mecanismo para executar estes objetivos. A segunda pergunta tem tem a ver exatamente também com esta inter-relação entre o mecanismo e os diferentes organismos públicos. Quantas vezes o Governo da República, a Secretaria de Estado ou a INR pediu ao mecanismo pareceres, opiniões sobre políticas públicas para a área da deficiência? São só estas duas perguntas. Obrigado.
Obrigada. É só aquela senhora e depois... Está bem? É porque vou só dar palavra mais a esta senhora e depois vamos passar às respostas. Já tinha? Então, se calhar, vou deixar só responder então a esta pergunta que é muito concreta, está bem? E depois então temos estas duas senhoras, está bem?
É muito concreta e muito rápida a resposta. Eu julgava ter sido clara inicialmente. O mecanismo não tem orçamento, zero. O mecanismo, à exceção do Grupo de Trabalho da Deficiência, do Grupo Parlamentar sobre Trabalho e Segurança Social, nunca foi solicitado a enviar um parecer.
O meu nome é Conceição Lourenço, eu sou mãe cuidadora também. E ao ler aqui o primeiro artigo da Convenção, ele diz que deve garantir o pleno e igual gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência. Perante este primeiro artigo, eu gostaria que me justificassem porque é que existe um fosso assim tão grande entre aquilo que são os apoios que são dados às pessoas adultas e às crianças. Poderemos lançar aqui, por exemplo, o exemplo da PSI, em que as crianças ficaram de fora. Parece que há aqui uma espécie de penalização com as famílias que trazem ao mundo estas crianças. Porque se vemos que os adultos conseguem e chamar a atenção do governo em criar leis que os protejam, parece que as crianças são um bocado delegadas para segundo plano. Depois devo dizer ainda que a inclusão nas escolas não funciona. E acho que o governo deveria estar mais atento a isso. E mais uma vez estamos a deixar as crianças para segundo plano. Deveria investir ainda mais na reabilitação. Porque quanto mais investirmos na reabilitação das crianças, menos custos vamos dar ao Estado no futuro em termos de equipamentos sociais e em termos de produtos de apoio. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é a quantidade de tempo temos de estar à espera para que essas verbas dos produtos de apoio cheguem até quem deve chegar. Penso que o processo deverá ser mais célere, uma vez que temos, talvez um código administrativo que prevê, períodos de resposta que nunca são efetivamente dados e nós temos, enquanto pais, o direito a essa resposta como representantes legais dos nossos filhos. Não nos responderem a nós, efetivamente, dentro dos prazos e não serem concedidas as coisas, estão a passar por cima dos direitos dos nossos filhos. E acho que deve haver um bocadinho mais de consideração pelos pais, enquanto representantes legais das crianças, porque elas não vão conseguir lutar pelos seus direitos. Vão ter que ser os pais. E acho que há aqui uma espécie de penalização, para não dizer outra coisa.
Obrigada.
Boa tarde. O meu nome é Carla Oliveira, eu vou ser muito breve. Apenas vou acrescentar duas coisas, assuntos que já foram aqui identificados. Primeiro, em relação às ajudas técnicas, queria lançar um desafio ao mecanismo para tentar perceber o porquê da demora de cada processo. Eu tenho conhecimento de pessoas que já tiveram à espera da resposta de uma cadeira de rodas mais de 2 anos. Portanto, situações destas não são toleráveis porque obrigam as pessoas, muitas das vezes, a ficarem fechadas em casa. O outro desafio que eu lanço também ao mecanismo é em relação ao que o Sr. Presidente disse em relação às pessoas com deficiência no IFP, que é mesmo assim, dificilmente ele conseguirá encontrar uma pessoa com deficiência no IFP por uma simples razão. Nós, quando fazemos as nossas inscrições, somos aconselhados a não meter grau de incapacidade, porque assim não somos chamados para trabalho. É mesmo isto que nos é dito no IFP.
Uma última, ali aquela senhora, e depois então...
Olá, muito bom dia a todos, chamo-me Cláudia Nóbrega. Eu gostaria apenas de fazer aqui uma ressalva no âmbito da cultura. É de extrema importância que haja acesso, e mais uma vez a questão da acessibilidade vem para, é aqui trazida. Gostaria de lançar este desafio, porque os grandes eventos em Portugal... Poucos são aqueles que têm acessibilidade. A acessibilidade é escassa. Muitas vezes, peço desculpa, mas é quase ridícula. Aqui queria fazer uma ressalva, porque as coimas são muito baixas e muitas vezes os promotores de eventos preferem pagar a coima do que propriamente criar os acessos. Para mim faz todo o sentido que todos os eventos tenham as condições básicas, porque dentro desta área há muita coisa a fazer, mas as condições básicas para que todos possam assistir a um concerto, a um festival. Eu posso até passar aqui um simples exemplo. O último museu que o nosso Estado construiu foi o Museu dos Coches, Museu Nacional dos Coches. Tive a possibilidade de ir visitá-lo e fiquei indignada como é que um museu elaborado pelo nosso Estado tem escassa ou nenhuma acessibilidade, e nomeadamente aqui à comunidade cega. É apenas isto que eu queria lançar este desafio. Obrigada.
Obrigada. Eu queria agradecer a todos os vossos contributos, o facto de partilharem connosco as vossas preocupações. Eu vou passar aqui à doutora Paula e ao Miguel, para eles eventualmente responderem na generalidade, digamos, não conseguimos estar a responder um a um, e também algumas das questões não eram questões, eram mais estados de alma, digamos. E, portanto, passava aqui a palavra à Paula.
Obrigada. Eu queria começar por agradecer a frontalidade, a honestidade, a coragem com que partilharam estes testemunhos, que são de uma extrema importância para nós no mecanismo. Eu ontem, no âmbito da preparação deste evento, dei uma entrevista a um jornalista que me perguntava, mas diga, insistia, mas diga qual é a questão principal, a prioritária, aquela mais importante, aquela que queremos mesmo ver avançar. E eu fiquei sem fala, sem resposta. Porque não há uma questão importante, não há uma questão prioritária. E aquilo que nós aqui assistimos nestes últimos minutos foi a prova de que há múltiplas questões e todas elas são urgentes, e todas elas são importantes, e todas elas são prioritárias. E nós não temos respostas, nem penso que caiba ao mecanismo dar essas respostas, cabe ao mecanismo vigiar, acompanhar, de fazer propostas, elaborar propostas e pareceres que ajudem a resolver estes múltiplos problemas que aqui foram levantados. E, portanto, eu também, para não me alongar demais, iria fazer só aqui muito brevemente uma resenha daquilo que foi aqui dito, para ter a certeza que escutei bem. Os problemas, desde logo, com a acessibilidade na comunicação e o reconhecimento da língua gestual portuguesa, que tem que estar presente como forma de comunicação e como forma de garantir a acessibilidade de todos, a todos os serviços e em todas as instâncias. O problema das acessibilidades físicas, dos transportes, do acesso aos serviços públicos. A falta de interface que existe e que impede que a pessoa que se desloca numa cadeira de rodas possa verdadeiramente ter uma mobilidade na cidade e no território. Os cuidados e os apoios para os cuidadores e a importância do papel da família, mas também da penalização que a família sofre, dos custos sociais e económicos que a experiência na família da deficiência acarreta para todos. Os problemas com o acesso ao emprego e ao ensino superior, os problemas com o acesso aos produtos de apoio, a burocracia, a complexidade dos processos, a demora nas respostas, que inviabilizam e às vezes chegam tão tarde que é tarde demais. A legislação que está obsoleta, que é preciso mudar, que é preciso adequar aos novos tempos. As instituições, as escolas, que nem sempre promovem, de facto, uma educação verdadeiramente inclusiva, de acordo com o espírito da lei, seja por falta de meios, seja por falta de ideias, de como fazer melhor. A promoção da Convenção como uma responsabilidade do mecanismo que chegue, de facto, a todos os cidadãos. Foi aqui referido particularmente o papel das famílias, mas eu atrevo-me a extravasar esse campo e a dizer a cada cidadão, porque cada cidadão tem um papel a desempenhar na implementação da Convenção. As queixas e as reclamações que têm que ter um destino, têm que ter uma resposta, e essa resposta tem que ser honesta, transparente e tem que chegar à pessoa em tempo útil. A inclusão das questões da saúde mental no quadro da Convenção, porque é assim que internacionalmente elas estão a ser contempladas, e é muito importante, e eu penso que em Portugal não fizemos ainda essa verdadeira articulação, e ela é urgente que seja feita. A necessidade da revisão dos regimes de interdição e de inabilitação, o fosso que existe nos direitos que estão acessíveis para a maioria dos cidadãos e depois para as crianças, para os jovens, para as pessoas com deficiência e para as suas famílias. E depois alguém perguntava, e eu terminaria talvez por aqui, e como será feita então no futuro a interação do mecanismo com as organizações e com as pessoas? E eu anotei aqui, à margem, o futuro somos nós todos, nós os do mecanismo, nós os senhores deputados que nos representam na Assembleia da República e que nós elegemos para protegerem os nossos direitos de cidadania, nós as pessoas com deficiência que estão aqui sentadas na sala, que têm uma vida que é difícil em tantos momentos, mas que têm tanto para dar. E porquê é que nós estamos sempre a pensar naquilo que eles não podem fazer e no que não conseguem, em vez de pensar no contributo que estamos a perder todos os dias destas pessoas? Nós, as famílias que estão aqui também nesta sala, que também têm essa experiência, que também têm este saber e que podem ajudar a construir. Nós, os técnicos, os dirigentes, as associações, os representantes políticos, somos nós em conjunto. É a nossa indignação permanente, o nosso direito de estarmos permanentemente indignados com aquilo que falta fazer, que vai fazer a diferença. Da minha parte, eu só tenho a agradecer, aprendi muitíssimo, levo uma bagagem riquíssima e que espero com grande humildade, mas com a certeza de que porei ao serviço deste mecanismo e desta causa tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu sou, e creio que se cada um o fizer, faremos a diferença. Muito obrigada.
Agradecendo desde já a participação de todos e agradecendo aos membros da mesa, eu dava por terminada esta conferência e espero que nos possamos encontrar brevemente a trabalhar no sentido de que a Convenção seja uma realidade e que a efetivação dos direitos seja efetivamente
Só uma nota eficaz. Final. O relatório vai ser digitalizado depois em formato digital na net, está bem?
Queria também agradecer à Assembleia da República, obviamente, o espaço que nos deram, e agradecer aos intérpretes de língua gestual também pelo seu trabalho. E a todos aqueles que tornaram possível esta conferência, que eu não vou nomear, mas eles sabem quem são. Obrigada.